Sala de Redação, debates esportivos, parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, Oceano B2B.com e Cirela Goldstein. Pedro Ernesto Denardin.
Olá, boa tarde, 1:07, sala de redação dessa terça-feira entrando no ar e de imediato chamando a entrevista, aliás, a pesquisa interativa, tá? Qual será o resultado do jogo de ida da semifinal entre a Juventude e Inter? Vitória do Inter, vitória do Juventude ou empate? Você pode participar através do Twitter, @esportegzh, ou no YouTube de GZH, tá? Para calcário e argamassa, confie na Fida e proteja sua obra contra infiltração e umidade com a Kizatec, tinta impermeabilizante Killing, a tinta gaúcha. A Facate. A Facate é instituição de ensino superior com nota máxima do MEC. Facate é conceito 5, venha ser Facate, informações facate.br.
Pedro, uma informação que muda toda a lógica para o Grêmio na Libertadores. O Léo Oliveira, nosso queridíssimo Leonardo Oliveira, fez uma pesquisa ontem e buscou uma informação que nós, de alguma maneira, estávamos colocando de forma diferente. Olha só, nós falamos que na primeira fase da Libertadores não poderiam ter clubes, jogadores contratados fora da janela. Olha a informação do Léo que ele coloca na coluna, a investida final do Grêmio antes da Libertadores. Até o dia 29 de março é preciso mandar a lista para a Libertadores. Até o dia 29 de março. Está tudo na coluna do Léo, vale a pena ler. A janela é entre 1º e 19 de abril. Mas, o manual dos clubes distribuído pela Comebol prevê a inclusão de 5 nomes cujo registro ainda, mesmo que o registro não esteja concluído. Ou seja, é possível colocar atletas cujo o acerto está encaminhado antes do dia 1º. Se tu mandar a lista com 29 já com acerto, no dia 1º tu inscreve ele e no dia 4 ele estreia no teu time. Ou seja, lateral esquerdo, zagueiro e também um atacante, que se diz aí, segundo a nossa reportagem, podem sim estar inscritos na Libertadores na primeira fase, o que permite ao Grêmio se reforçar e muda aquela lógica que o Grêmio só poderia ter reforço na Libertadores na segunda fase.
Nas oitavas de final, como o Inter fez com o Valência, por exemplo.
Né? Exatamente.
Então o Grêmio vai poder pegar o dinheiro da Globo. Olha o Potter chegando aí.
Potter está aqui.
Diretamente dos Estados Unidos, com o bonezinho do Santos. Foi ver jogo do Santos, só comprou
ingresso.
Que saudade
de você,
mas enfim,
Potter.
Mas aí o Grêmio vai poder... E aí, Potter? O Grêmio vai poder inscrever jogadores na primeira fase. Então o Grêmio vai ao mercado mais fortemente com o dinheiro da Globo para fazer isso.
Mas o dinheiro da Globo não chegou ainda,
em tese. Tudo bem, mas vai chegar, né?
Tá, a Globo é gremista, então.
Hã?
Globo é gremista.
A Globo é do Grêmio.
Não, ela é da Libra, que fechou com o Grêmio e não fechou com o Internacional, que é do futebol forte.
Que vai dar uns rolinhos, inclusive. Como é que foi a tua viagem, Potter?
Mais calma que a vida do Grêmio do Inter.
É?
Bem mais calma.
Tu estavas aonde?
Austin, Texas.
Texas. Existe uma diferença grande entre a minha pessoa e a tua aqui na empresa, né?
Sabe qual é o tamanho da
Pedro? Eu vou pra Ijuí e ainda o Pedro me esquece lá, eu tenho que voltar de ônibus à meia-noite.
Mas
o
Ijuí tu consegue aprender muita coisa também.
É? Enfim. Tu foi pro Texas.
Texas.
E voltou.
Que coisa boa que tu pôde ir a Ijuí, cara.
Claro, fui
eu. O Sherman te esperando lá, te dando um churrasco maravilhoso.
Não, e o vinho que ele serviu.
Ah, e o vinho.
E o vinho que ele serviu. Ele ficou constrangido com o vinho.
Tu achou chinelo, ontem, nem devia ter tomado aquele minho, acho que te fez mal.
Não, eu fiquei mal mesmo.
Cheguei ontem e fiquei a ver aviões, não navios, no jogo do Inter. Saí com 10 minutos, subiu, não tinha internet, que tinha streaming, e aí fiquei naquela expectativa da Copa do Brasil. Uma semana.
Uma semana?
É. Eu fui num festival, né, que a RBS muito sempre bonito, vai todo ano.
Eu quero saber se tu pensasse muito que o Inter vai enfrentar o Super Ju, de um goleador extraordinário.
Que é o Gilberto.
Giba gol, não é, Gilberto?
É, o Gilberto é bom jogador.
Fazendo gol de tudo quanto é jeito. Tu não chegasse nervoso?
O Gilberto morou nos Estados Unidos, diga-se de passagem.
Sim, ele jogou no Toronto.
Tem uma coisa interessante que... Então ele morou no Canadá, né?
Isso.
Só jogou nos Estados Unidos.
Não, ele jogou MLS, mas os times do Canadá jogam a...
Exatamente. Tem um lance muito engraçado que ele tá com um jogador disputando pra bater uma falta, o cara fica pé da vida com ele. E ele vai lá e dá um bostaço, ele afunda e faz o gol e o cara começa a dar risada. Ele chuta bem, né? Mas enfim, Pedro, é um jogo perigoso, né? Esse do Jaconi, enfim, não sei se estou cortando
o assunto. Tu viu quando tu estava nos Estados Unidos? Quando
eu estava com saudade de ti, pô.
Não, esse jogo do Nova Iguaçu que eu estava no avião.
Ah, tu estava no avião.
Foi um voo cego para mim do jogo. Expectativa. Mas aí tinha mensagens. Aí o filho de um amigo meu, né? Ficava mandando para ele, João Pedro, ficava mandando para o Cristiano e ele, ó, 1-0, 2-0.
Resolvido logo, não te preocupa.
Exatamente. Eu imaginava que o Inter iria ganhar, né?
Pedro, eu não sei o que o Inter não vai ganhar esse ano.
Que tá otimista.
Olha, não, não sei nem por que tá tendo nas competições. Não faz mais reunião, entrega logo pro Inter. Taça, porque não tem nada. Eu vi o Flamengo jogar, o Flamengo tá muito organizado. O Tite organizou de novo um time, né? Incrível, né? O Tite tem uma capacidade muito grande, né?
Validei,
mas dois, não chega perto do Inter. Não, absolutamente chega perto do Inter.
O Flamengo não... Ah, viemos otimistas.
Não, e uma pena que não tem o cruzamento com a Champions League, né? Porque lá estão os times que podem bater o Inter.
Foi boa viagem, né?
Lá estão os times que podem bater. É, eu vou te falar uma coisa. Esses dias eu tava olhando o futebol...
Bem,
e tava o Trellis. Tava o Trellis pra entrar, pra mudar o jogo. Trellis. É, o Potker tava pra entrar. Entrou o Borré e o Alário ao mesmo tempo. É, isso muda completamente. Por isso que eu falo aqui, você fala, não, mas mais um volante, mais um atacante. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é quem é o mais? Quem é o mais que tá chegando? Borré. Ah, o Thiago Maia? Contrata. É o Rocher, o goleiro? Contrata. Ah, o John tá bem? Contrata, é o Rocher. Ah, é o Alário? Mas já tem um outro reserva? Contrata. Jogador bom, se tem chance, tu contrata. Não interessa se tem 75 jogadores bons naquela situação.
Se tu tem chance, tu tem 109 milhões.
O Inter, né? Na virada dos 2000, o Inter já era campeão da Libertadores, enfim, tinha conseguido ser campeão da Libertadores em 2006, e aí daqui a pouco a gente nem esperava. Oh, o Yarley contratado, estava lá no Dourados do México, e parecia demais, assim, bom, mas mais um jogador acabou de ser campeão.
Jogo, o Inter no grande
olha
jogo.
Olha o que o Yarley fez
por
no
isso,
Campeonato Mundial.
O grande jogo da Libertadores. O Renato quer mais um atacante, o Grêmio tem 6 atacantes,
o Renato quer mais. Se é bom, sim, o problema é ruim. Certo. O ruim é o problema. Por exemplo, o Inter em 2010, naquele super jogo de Quilmes contra o Estudiantes, o jogo estava difícil, 1-0 Estudiantes.
Eu estava lá cobrir esse jogo.
E esse classificado, Estudiantes no gol qualificado, lembra?
O gol da fumaça.
E aí o Inter bota o Andrezinho e o Juliano.
Sim.
É o Andrezinho e o Juliano.
E o Juliano guardou.
E aí, numa jogada do Andrezinho.
Não, o Andrezinho dá o passe e o Juliano faz o gol.
Não, jogador bom tu contrata. Não interessa quantos tu tem no banco. Contrata jogador bom. Porque ele vai entrar e ele vai te servir. Eu tava vendo o Instagram do Inter ali, convocado o Ener Valência, convocado o Borré. Então, tu tem ainda mais esse detalhe do ano de 2024. Tem Copa América, tem FIFA.
Tu não sente saudade do Alemão?
O Alemão foi bem no Inter naquele semestre, Pedro. Mas foi, o alemão joga menos que o Ener Valência e que o Borré e que o Alário. Ele é menos jogador. Não tem nada contra. Eu não tenho nada, por exemplo, assim, ó, eu lembro que os caras ficam bravos comigo, de um outro jogador que passou no Inter, não lembro agora aqui, que de vez em quando fazia um gol, né? Aí o Inter contrata o Ener Valência, eu pergunto: quem que tu quer? Tu quer que o Inter seja de qual tamanho? Qual é o tamanho que tu quer que o Inter seja? Do Ener Valência? Esse é o tamanho do Inter.
Quem é melhor que o Inter hoje? Segundo Paulo Nunes, o melhor futebol do Brasil é.
Sítio, não, Liverpool.
Aqui no Brasil.
É, né? Na verdade, não tem como saber, né, Pedro? A gente só vai saber quando eles se enfrentarem.
Taxista claro. Ontem. Não taxista ontem saber. De Guarulhos para Congonhas. O voo foi trocar lá, enfim. Corintiano. Tá assustado com o Inter.
Tem que estar assustado com o Corinthians. Taxista
corintiano.
Tem que estar assustado com o Corinthians, que vende jogador para pagar direitos de imagem atrasado.
Essa história a gente está falando aqui, mas o parâmetro...
Tomara que todo mundo leve bem a sério tudo isso que eu falei agora aqui.
Tá? E o parâmetro? Tu acha que já tem parâmetro?
Não, bom, vá lá, Potter. Tu vindo dos Estados Unidos tem prioridades.
Pedro... Mesmo que tu tenha vindo um pouco acelerado, né?
Um pouco acelerado, né? Porque tem muito tempo sem falar lá, né? Enfim, olha aqui, Pedro, eu vou te mandar... Vou te mandar agora aqui, vou ler em voz alta para... Escalação do Inter contra o Nova Iguaçu. Não interessa, os 11. Não interessa. Banco. Diego, Mercado, Hugo Malho, Bruno Gomes, Rômulo, Bruno Henrique, Gustavo Prado, Johan, Wesley, Lucas Alário e Borré.
Meu Deus.
O Inter melhorou ou não melhorou?
Sabe que lê de novo pro CCD assimilar.
Eu vou ler só os melhores.
Pra ti, CCD.
Malho, Bruno Gomes, Rômulo, Bruno Henrique, Johan, Wesley, Lucas Alário e Borré. E dois meninos que podem crescer, que é o Gustavo Prado e o Luca. E mais o Diego, que é goleiro reserva, né? Enfim, esse é o patamar que o Inter construiu em 3 anos e que agora falta um detalhe, que é só um detalhe. Ganhar. Porque não adianta nada gastar isso aqui e não ganhar.
A gente
agora
acaba
é hora de ganhar.
Falando mais, obviamente.
E não é só gauchão, tá? Desculpa, Diogo.
Não, imagina.
Não é só gauchão. Gauchão é pouco pra Inter e Grêmio.
Tá, mas eu
se ficar feliz da vida com o gauchão esse ano, o Inter, se ganhar só o gauchão esse ano, é fracasso.
É que a gente, gauchão tá, tem que combinar com o Grêmio, né?
É, a gente está acostumado, assim, a gente olha assim, os reforços do Inter, enfim, agora que está contratando mais, e pensa, olha, vai poder jogar todas as competições com força, vai poder dosar jogadores, usar dois elencos. Mas o segredo de tu ter elenco é no próprio jogo tu manter um padrão, que era o que o Inter não conseguiu ano passado. O Inter joga de um jeito que outros times jogam de uma maneira diferente, e é a maneira que o Inter joga. Se o cara não está assim, dando 100% fisicamente o tempo inteiro, tu não consegue fazer aquilo ali. Se perde, pressiona, por exemplo, né? Tem que retomar a bola onde perde. Se dois ou três não agem, acabou tudo. Deu, acabou. Tá. Então todo mundo tem que correr.
Jogou.
Só que os caras cansam. Então agora cansa Arangues, cansa Alan Patrick, cansa Valência e não dá nada.
Henrique.
E continua igual.
O Thiago Maia não estava no banco, tá? Aqui nesse jogo aqui. É, quando eu falei esses dias aqui que era obrigação o jogador recuperar a bola depois que perdia, né, que eu sei que eu não aceito mais em 2024 isso, o Cláudio Duarte mandou notícia dizendo que isso era uma obrigação em 73, 74, 75, 76, naquela década. Já era obrigação. O Minelli, quem que veio antes do Minelli? Quem que começou a formar aquele time?
Gino Sani, né?
Bom, enfim, que já era obrigação naquela época. Aí tu imagina, teve um hiato. Aí tu tem jogador vagabundo hoje que não luta pela bola quando perde. Aí tu fica perguntando, ah, por que não foi pra Europa?
Daquele Inter era o Ajax.
Por que não sei o quê? E por que não cresce?
Potter, dentro dessa linha, eu concordo contigo em grande parte da tua euforia. Eu acho que tu tem razão em estar eufórico. O Inter trabalhou bem, a gente não pode diminuir jamais o que o Inter
fez. Mais de 3 anos.
Tá? O que eu quero dizer é o seguinte, isso, e é uma pergunta, isso cria para o Grêmio uma ideia de que o gauchão pode ser uma conquista gigante?
Se o Grêmio pensar que é menor que ele é, sim.
Por que menor?
Porque o Grêmio, o Inter não vive de gauchão.
Eu não estou dizendo que vive, nós não, vamos ter um enfrentamento. Tu, por exemplo, hoje, se o Inter não ganhar o gauchão, a tua insatisfação vai ser muito maior do que tu acha que pode.
É que eu acho que o Inter pode ganhar todas as competições que ele está. Eu acho que o Inter pode ganhar o Brasileiro, pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar o Gauchão e pode ganhar a Sul-Americana. Poder ganhar não é dizer que vai ganhar. O Inter vai lutar por esse título. Tem time pra isso. Tem banco pra isso. A Copa América, os caras vão sair e vai continuar a competição. O Inter vai ter banco pra continuar lutando, enquanto alguns times vão perder gente. E aí não vão conseguir. Não vão conseguir fazer isso. Então o Inter montou um plantel para ganhar. O que eu quero dizer é o seguinte. Há muito tempo aqui, isso começou com o Inter depois das grandes vitórias da década de 2010 ali. Grenal e Gauchão tinha virado coqueluche. E lamento informar para Barcelos e Guerra que é muito legal para os grupinhos de amigos deles ganhar Grenal e Gauchão. O que tem que ganhar é Copa do Brasil e Brasileiro, no caso do Inter. E o Grêmio, claro, tá na Libertadores, mas... né? O Inter no ano passado, com um time menor que esse, chegou na semifinal da Libertadores e entregou a Libertadores.
Mas eu faço um asterisco.
Entregou aqui. A Libertadores,
eu
João.
Eu faço um asterisco.
O plantel era muito, aliás, entregou porque não tinha plantel.
Eu acho que o Inter tem que ser campeão gaúcho. Eu sei que, claro, o Inter e o Grêmio já ultrapassaram o Mampituba. Mas, assim, no universo da província de São Pedro... O Grêmio ser heptacampeão e no ano que vem disputar o octacampeão, que é uma marca do Inter histórica, daquele time dos anos 70, tem um peso grande. Então eu acho que o Inter está jogando o Campeonato Gaúcho dessa vez com a mesma importância
que joga em
Copa do Brasil e Sul-Americana.
Esse é só um sentimento absolutamente...
Pedro.
Oi.
Pedro, Gabriel chamando da Fiergues. Presidente Lula confirmou há pouco a renegociação da dívida com os estados. Tema que interessa muito ao Rio Grande do Sul. Uma rápida palavra do governador que está participando desse evento com o presidente na Zona Norte de Porto Alegre. Eu
estava com o presidente no carro, né, saindo do aeroporto para cá, conversei com o presidente, justamente de que ao longo do tempo a dívida acabou tendo soluções assim, paliativas, né? A última renegociação de 2014 trocou indexador de GPDI mais 6 para 4, para IPCA mais 4, mas isso não se revela suficiente quando você tem especialmente um fator de correção monetária que acaba fazendo com que essa dívida cresça muito. Então tem que ter uma solução arrojada, ousada, e o presidente parece ter essa compreensão, falou agora sobre isso na fala dele, e isso nos deixa muito boa expectativa para a reunião que a gente deve ter com o ministro Haddad nos próximos dias, possivelmente no dia 26 agora de março, a gente deve estar em Brasília, governadores reunidos com o ministro Haddad.
Pedro, um trecho do que fala o governador aqui nessa primeira repercussão, explicando para o nosso ouvinte. Presidente Lula terminou há pouco de fazer uma fala aqui no palco, nessa primeira agenda no Rio Grande do Sul, e no finalzinho da fala dele, longa fala, longo discurso, ele prometeu a renegociação da dívida dos estados com a União. É um tema que interessa muito ao Rio Grande do Sul, foi um pedido feito pelo próprio governador Eduardo Leite em discurso antes aqui mesmo e que segue em aberto e deve, segundo indicou Lula, ter solução nos próximos dias. Se o Lula passar por aqui, presidente passando, a gente chama em instantes novamente.
O Gabriel, essa é uma medida muito inteligente do presidente, eu vou te explicar por quê. Porque os estados não têm como pagar essa dívida. Então não adianta, sabe? Paga, paga, conta quem tem dinheiro. Quem não tem dinheiro não paga. Ah, mas fizeram conta. Não, fizeram conta e não pode pagar. Então o que, que tem que fazer o governo federal? De alguma forma tem que aliviar ou não cobrar ou alguma coisa parecida. Então acho que é uma boa solução.
Pedro,
não
tem dúvida. Deixa eu voltar para um assunto sobre o que, que a gente sonha quando a gente pensa em ser colorado e gremista, tá? É natural para um torcedor do Corinthians, do Flamengo, é natural mesmo desejar o Campeonato Brasileiro, por exemplo. Mesmo com o time ruim do Corinthians, assim, eles naturalmente têm isso no ano. Nós achamos que é tão, tão distante, tão distante. A gente erra em preservar demais o brasileiro. O Brasil já provou por várias e várias contas aí que dá para ganhá-lo sim com um time mediano. O Inter foi vice-campeão com um time mediano esses dias aí. Com meio semestre de Cudê e meio semestre de Abel. Semestre isso. Não, meio campeonato para cada um. Né, dois times diferentes, o Inter quase ganhou. Não ganhou por um lance, por 30 centímetros. Né, entregou um jogo contra o Sport aqui. Né? Mas aqui assim, eu quero ir no âmago do torcedor. Quando eu e tu, César, pensamos o brasileiro, parece uma coisa muito distante. Uhum. Por corintiano e pro flamenguista, não é. Para eles entram para ganhar, mesmo com o time ruim. E isso é uma grandeza que nós temos que recuperar no estado do Rio Grande do Sul. Eu estou falando das duas torcidas. A gente acha muito legal o Grenal e transforma o Grenal numa competição por si só e paralela. E Gauchão, que começou a esquecer do tamanho de Inter e Grêmio. O Inter e o Grêmio, com todo carinho, não são Ponte Preta, Guarani, Avaí, tô pegando times que já tem, Sport,
Criciúma.
Né, Criciúma, Bahia, Vitória, Santa Cruz, Náutico. O Inter e o Grêmio são maiores e a gente esqueceu desse tamanho. Para nós parece um Everest ganhar o brasileiro. Um Everest, uma coisa, não, meu Deus, que coisa. Aí a gente, não, tem o atalho das Copas, né? Aquele migué que a gente cria, babalá. Beleza, claro, focamos em Copas, tem cinco Libertadores.
Pedro.
Fala, Gabriel.
Chamando novamente, porque parece que o presidente Lula vai passar por aqui agora. Então tá saindo. Presidente Lula, uma palavrinha pro Rio Grande do Sul, presidente. Presidente. Presidente Lula. O presidente passou reto por aqui, Pedro. Era a tentativa, a janela que a gente tinha de aproximação com o presidente aqui para tentar fazer uma entrevista coletiva. Tá certo. A assessoria de imprensa do presidente diz que ele não vai conceder entrevista coletiva por aqui. Passou reto, vai agora para um almoço com empresários, enquanto os seus ministros, esses sim, vão falar com a imprensa. A gente vai lá acompanhar. Qualquer novidade, a gente volta a chamar, Pedro. Obrigado.
É o Jacobsen, direto da Fiergs. Com o presidente Lula,
Pedro, né? Deixa eu esclarecer, deixa eu corrigir uma informação minha, né? Eu disse que o Yale chegou depois que o Inter foi campeão, ele chegou antes, seis meses antes. Ele chegou em 2005,
eu
final
quero...
de 2005, deu tempo de ser campeão.
Eu quero colocar pro Potter o seguinte, o Inter está numa quarta de final e tem um jogo, vamos supor, contra o Bahia, esse Bahia é milionário que está aí, tá? E aí tem jogo do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, quarta de final, jogo do Campeonato Brasileiro. E aí?
E aí, se... Ele está nas quartas de final da Copa do Brasil, isso deve ser lá por julho, agosto.
Pode ser.
Já teve abril, maio, junho e julho de Campeonato Brasileiro.
Sim.
Se ele levou a sério, ele está disputando o Brasileiro.
E está disputando a Copa do Brasil.
Aí ele vai decidir naquela semana.
Mas é que o segredo, eu acho que o que o Inter quer fazer é justamente não fazer essa pergunta.
Eu acho que o grande equívoco, não só do Inter, mas daqueles que não ganham há muito tempo, é priorizar. Tu tem que sempre priorizar.
Guerrinha, tu transava quando o Inter ganhou o último Campeonato Brasileiro.
É verdade. Tu tem que priorizar, Pedro, o próximo jogo. Quem tá bem, tu tendo elenco, bota pra jogar.
Uhum.
Ah, mas domingo tem de novo. Quem tiver bem, vai. Quem não tiver, muda, porque tu tem elenco. Então o segredo é o elenco. Se tu tiver elenco, tu prioriza sempre o próximo jogo. E aí tu pode te dar bem em algumas competições, como aconteceu, inclusive, foi o Cruzeiro, não foi?
Cruzeiro
não foi tríplice campeão.
O Cruzeiro ganhou Brasileiro e Copa do Brasil. O Galo, recentemente, agora ganhou Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. O Flamengo ganhou Brasileirão e Libertadores, recentemente também, né? E acho que o Flamengo quase ganhou aquela Copa do Brasil aquele ano, né? Não lembro.
O Flamengo chega.
De 2019, chega, não lembro como é que foi.
O Flamengo chega em todas.
Não, mas foi claro, tinha plantel, tem um monte de coisa aí que tá. O Inter montou plantel pra isso, Pedro.
Não, pois é. Então,
é pra isso. O Inter, o Alari pode, vai ser titular em um monte de partida do Inter.
Priorizar o Inter é pode isso? Jogar com o time reserva, que poderá ter o Borré, que vai ser reserva do Valência, provavelmente. Ou não.
Ou vai jogar, tá, exatamente, no mesmo estilo. Tá. Sai o Wanderson num jogo e entra outro. Sim. Quem é que não vai pra seleção de jeito nenhum? Não vai o Wanderson. Não vai jogar sempre.
Não vai o Alário.
O Maurício tem, talvez... Bom, a Olimpíada caiu fora, então tá fora. Não vai ser chamado pra principal. O Maurício vai jogar sempre, mas acho que o Maurício vai na próxima janela. O Inter precisa vender. Alguém do Inter vai precisar vender. Acho que o Maurício é o cara da guarda da
vez. O Maurício, o Inter tem 50%, eu não sei se é bom vender. Não,
mas se eu pintar dinheiro, vende.
O jogador quer sair.
O jogador quer sair, vai embora.
O jogador quer sair...
É a carreira que ele saia, tá. Mas, Pedro, eu só quero voltar ao original da minha... Lá no comecinho. O original é... O Inter e o Grêmio não têm o tamanho de um Grenal e de um gauchão. Não tem o tamanho.
O Inter e o Grêmio...
Não tem o tamanho.
O Inter e o Grêmio, desde Fernando Carvalho, passando pelo Grêmio do Renato, tem privilégio das Copas e não do Campeonato Brasileiro. E esse é o problema. Por isso que eles quase nem chegam perto.
Do
quê?
Sabe que
Mas o Inter e o Grêmio sempre chegam perto. Ah. O Inter foi 6 vezes vice-campeão desde então. O Grêmio também... Doce. Não, tudo bem, Pedro, mas assim, ó, o Grêmio chegou a estar num ano, 2008, isso.
Chegando 11 pontos na frente no segundo turno.
Não é problema de elenco, não é problema de... Puxa vida, aí foi uma rateada do Grêmio.
Eu tenho uma participação, uma ideia muito diferente. Para mim é... A gente tem uma vontade, não é a prioridade de dirigente, de clube. É uma ideia de... A gente gosta de decisão. A nossa cultura é assim. O Campeonato Brasileiro é um campeonato que, muitas vezes, é só ver a média de público de um jogo decisivo da Copa do Brasil e ver a média de público do Campeonato Brasileiro, já
essa
não
é
gosta.
Essa cultura que pode ser mudada.
Tudo bem. O mudar a cultura é não que, é do é dia para noite.
É que assim, aqui, César, se tu começa a ganhar o campeonato... Vou pegar o Botafogo do ano passado, tá?
Tu lotou os estádios.
Lotado sempre. Tu vê todo, o gosto. Assim, é óbvio que não é a decisão, mas tu cria no torcedor um clima de decisão semanal.
Tu entende o que precisa
para ganhar aquilo ali. Aí a média do Beira-Rio sobe para 33, 34 mil, isso, inclusive contra o Cuiabá, que é outra reclamação que eu tenho. Nós só lotamos contra Corinthians, Flamengo e Grenal. Quando é Inter e Cuiabá, nós não lotamos. Quando é Grêmio e Náutico... Náutico não vale, porque teve aquela coisa. Não, mas tá. Quando é Grêmio e... Vamos lá.
Qualquer um.
Me ajuda aí. E Matsubara, tá, Bragantino. Não nota. A gente quer ver os outros. Não. A gente tem que ver Inter e Grêmio. Essa é a cultura. Né? Por exemplo, no Beira-Rio. O Inter tem que aumentar o número de carteira vermelha para ter mais gente garantida lá. Sabe?
Mas tu não acha que é uma cultura que passa pela gente? A gente às vezes diz que o Campeonato Brasileiro é chato. Não, porque
Diogo,
não tem
desafio. Diogo, mas o Campeonato Brasileiro, do jeito que o Inter e o Grêmio disputam, é chato.
Bom, mas então tem que
é chato.
O problema não é a fórmula, é que o Inter e o Grêmio não tem elenco.
Não, que assim, é que a discussão de fórmula...
Agora
mas
tem,
Diogo, né? Alguém discute que uma Copa é mais emocionante?
Não,
tudo bem. Tem uma discussão assim, porque qualquer jogo de Copa pode ser emocionante. Essa discussão não é... A discussão nunca foi essa. Exatamente.
Acho que tu tem que ter
a Copa do Mundo é a Copa do Mundo.
Perfeito.
O Super Bowl é o Super Bowl.
Mas tu tem que entender que no universo dos pontos corridos, aquele jogo ali contra o Cuiabá...
Aí é o nosso atraso de uma, duas décadas e um ano.
Isso sim.
Duas décadas e um ano sem entender o que é o Campeonato Brasileiro.
Eu acho que é aí que
tá, é o único estado forte que não ganhou.
Potter,
não ganhou.
Talvez seja.
E tem uns 10 vices, acho.
Talvez parta de uma ideia menor. Eu acho que tu pode ter razão, sem dúvida. Pode partir da ideia. Pô, eu não vou conseguir conquistar, não vou me dedicar totalmente aqui porque eu não vou conseguir ganhar. Pode ser. O que eu acho que esse discurso do Inter esse ano já é um discurso diferente, né? O discurso do Inter esse ano é por vencer este campeonato.
Mas esse é o nosso tamanho, César, isso que eu reclamo. Porque, assim, ó, isso é da torcida
eu
também.
Eu escutei a tua tese e acho, conceitualmente, ela tá certa. Só que para tu passar ela do conceitual pro cultural...
Mas César,
precisa ter uma prática lá. Se o Inter no terceiro jogo não ganhou um, não ganhou outro, no terceiro jogo botar 15 mil, acabou a tua
tese. César, agora não estou falando daquela minha tese de que o Campeonato Brasileiro é mais fácil de ganhar do que a Libertadores. Tá? Não é a minha tese. Eu tô falando do torcedor. Quando um corintiano acha que pode ganhar esse ano o Brasileirão, é que tá incutido nele isso. E nós esquecemos do brasileiro. Esquecemos o brasileiro. E a gente, o Grêmio ano passado, daquele jeito, Suárez, tomando gol, olha, se enxerga, se não chove em Porto Alegre,
Thiago.
E se tem um pênalti dado lá, o Grêmio podia ser campeão brasileiro com o Suárez.
Mas se era só o Grêmio não tomar uns 6 ou 7 gols a menos, era campeão.
Sim, é que
o jogo da chuva,
e aí eu te pergunto, César, eu te pergunto, tirando tu aqui, que eu lembro do programa, enfim, em que momento que realmente estava incutido em alguém no Grêmio, tirando o Soares, que é um doente mental, que o Grêmio podia ser campeão brasileiro. Teve uma semana, que foi a semana do jogo contra o Corinthians, que o Grêmio tomou aquele balde de água fria, literal.
Botafogo, né, Potter? Hã? Teve o fenômeno do Botafogo, isso ajudou um pouco.
Claro,
eu concordo com a tua tese, acho que ela está bem construída.
É que no ano passado tu vê um time com 15 pontos na frente, tu
pô. Não, mas é que o Potter, eu, por exemplo, eu bati pé aqui muito cedo, eu disse, o Botafogo não vai. Tá, deu coincidência e tal, acertei, mas eu tô me referindo a tua
acreditar. Chutou e deu certo.
Ou isso,
o Botafogo era campeão, rapaz. Como é que vai perder o campeonato daqueles, rapaz?
Perdeu, né, Pedro? Perdeu. Não só perdeu, como saiu da fase de... Agora está, né?
Conseguiu garantir.
E ontem,
Fogão voltou, tá?
É, Fogão está de volta. Mas eu acredito que isso passe muito pela conscientização e por um discurso do clube. E um discurso que saia da linha da entrevista coletiva.
Eu acho que não tem como a torcida levar o clube nessa situação. Tem que acontecer o que aconteceu com o Botafogo no passado. O clube leva a torcida.
O time leva.
Né? E eu acho que o Inter poderia deixar ainda mais claro nas entrevistas de todo mundo, do Coudet, do Barcelos, do Mercado, que assim, é prioridade. Prioridade. É se ganhar o gauchão, se ganha o gauchão, dois granais.
O Marcelo diz isso claramente.
Se ganhar o gauchão, a primeira palavra depois da vitória não é ganhamos gauchão em cima do Grêmio. Azar. O Inter já ganhou 70 vezes o gauchão. 70 vezes. E já ganhou do Grêmio 149 vezes.
Tá, três vezes.
Esse ano ele tem que ganhar mais do que os outros.
Sempre importante.
Não,
é do Grêmio botão.
Não, é que o Grêmio é ex esse ano. Tu concorda que esse ano é mais importante do que outros
campeonatos estaduais? Eu vou remontar.
Eu entendi.
Eu tenho tudo certo. Eu vou fazer um combo aqui.
Entendi,
mano. Se Deus chega pra mim e fala assim, beleza, Potter, tudo bom? Eu, tudo bem. Ele, assim, eu tenho um acordo contigo. Tem um acordo contigo. O Grêmio ganha o gauchão, ganhando os dois granais, e tu ganha o brasileiro.
Aí sim.
Acabou a palhaçada.
Só que isso não tem antes,
né? Eu preciso falar a palavra, pessoal, não fica ruim a comunicação. Eu estou com esse acordo cagando pro Campeonato Gaúcho.
Esse acordo não existe.
O Campeonato Gaúcho é o Campeonato Brasileiro de Futebol.
Porque se o Inter perder o Campeonato Gaúcho, vai dar
eu vou ficar pé da vida, vou discursar, mas se em dezembro ele ganha o Brasileirão, azar que perdeu o gauchão.
Mas é que antes tu não tem esse acordo com Deus. Viu, Potter? Falando sério, antes tu não tem esse acordo com Deus. Antes tu não tem isso. Mas claro,
pode ser, tem a voz assim.
Esse teu acordo é isso aí. Mas antes tu não tem esse acordo. Então, para o Inter chegar no Brasileirão forte, eu acho que ele precisa do gauchão.
É que o pensamento meu de torcedor não é o Inter tem que ganhar a próxima partida. O Inter tem que ganhar o Juventude sempre. O Inter tem que ganhar a próxima partida, Só que isso existe no futebol. O que eu quero é oficialmente e de uma maneira garrafal, tá? Garrafal, que o Inter fale. Nós queremos ganhar o Campeonato Brasileiro.
O presidente disse na campanha,
Alessandro. Mas ele parou de falar esse ano.
Se o Inter ganhar o Campeonato Gaúcho, tu não acha que fica mais fácil de lotar o Beira-Rio pro Brasileirão?
A primeira partida, sim. Se perde três partidas, acabou.
Terceira.
O Potter tem uma maneira de...
Tem que entrar o que tu falou. Tem que entrar à vontade de dizer pra todo mundo que não é a Copa do Brasil.
Mas aí tu tem o lastro de um campeonato que tu venceu, que tu interrompeu uma série.
Ganhar sempre é mais fácil.
Eu acho que quem contrata como Inter, contratou. Quem tem esse banco que tu acabou de ler, que tem jogadores maravilhosos. Não
precisa priorizar.
Ele não precisa priorizar.
Essa é a diferença.
A prática disso, o discurso todo mundo fala, né? Esse negócio de a minha prioridade é uma barbada. É uma... Sabe como é que faz isso,
pô? No
torcedor, né? No primeiro jogo da Sul-Americana, tu vai com o time juvenil. Aí tu
César, mostra. Eu só quero falar uma coisa. Eu acho.
Aí tu mostra pra todo
mundo.
Lá.
Eu acho que era campanha e aí não. Quase não vale. Mas eu acho que o Alessandro Barcelos é o único presidente da era moderna de pontos corridos do Inter e o Grêmio, geral, que falou que o brasileiro era prioridade.
Nem o Coff, nem o Fernando Carvalho.
Mas além disso, eu posso estar caindo no erro da memória, tá, Pedro e Maurício? Tá? Eu não lembro, eu vou melhorar a minha frase. Eu não lembro de outro presidente de 2003 para cá, dos dois clubes de Porto Alegre, dizendo a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Eu não lembro disso.
Senhores, a CMPC é a nova patrocinadora do Gauchão, o campeonato que tem na nossa natureza. CMPC, viva o Gauchão, viva o natural. Santa Clara, há 20 anos a marca mais lembrada e preferida pelos gaúchos da pesquisa Marcas de Quem Decide. E o Grupo IES, hein? GWM Drive Experiência. Nos dias 15 e 16 de março, você leva o Haval H6.
É hoje e amanhã.
E o Ora Z3 Skin com 60% de entrada, mais taxa zero em 24 meses. Intervalo comercial, voltamos em seguida. Uma hora e 40 minutos e meio, olha aqui da Pescari, hein? Bolinho de bacalhau Pescari, R$33,50 o pacote. Filé de abrótea, R$36,80 o pacote. Filé de cascudinho do mar, R$25,47, pacote de 800 gramas. Conheçam nossas lojas e aí você faz suas compras para a Semana Santa, né? Ada Mascarenhas, 221 Zona Norte, e Avenida Cavalhada, 2532 Zona Sul.
Que bonito, 800 gramas.
Me corrigiram no ar, eu estava dizendo 800. Isso,
né? Tu aprendeu, e, né, Pedro?
Claro, tá, o ouvinte colabora conosco quando tem críticas.
Aprendi isso aí junto de erros que a gente
é comete. Que nem o pênalti que é na marca da Cal.
É a Cal, né?
A Cal, não o Cal.
É e que a Frigelar, nem hein? Os matizes, não as matizes.
É. E a Frigelar, esse é feminino, Frigelar. Tá? Ela tem tudo, porque lá você encontra toda a linha de ar-condicionado, comercial e residencial, eletros, além de tudo que você precisa, peças de refrigeração. Acesse agora o site frigelar.com.br. Depois desse discurso inicial do Potter, fez uma verdadeira palestra. Não, uma palestra.
Estão me xingando aqui.
Certo. Tá? Como reage o senhor CCD, que de alguma forma representa o Grêmio aqui no programa, tá? E que viu o Potter dizer que o Inter pode ser campeão de qualquer coisa, que o Inter tem que privilegiar não sei o quê, que aí veio o Maurício e disse que tem que privilegiar tudo porque tem grupo, e como é que tu fica nessa tua cadeira aí, tu quase com a Ilda aí, rapaz?
Não, não, eu tô tranquilo, Pedro. Primeiro como eu queria tranquilo? Saber o que, que o Potter bebeu no avião. Essa é a primeira coisa.
Vinho.
Né? Segundo, o Maurício veio rápido demais da TV, que eu tava vendo ele na TV.
Não, mas não furei nenhum sinal, César. É? Foi tudo tranquilinho.
Ele veio rápido da TV. Então, primeiro isso. E depois é o seguinte,
sabe qual
é
a melhor parte de avião pra cá,
o Potter tá vindo aí com o Fênix na cabeça, Fênix Sans.
Fênix Sans.
A melhor parte do futebol é que o futebol não é basquete. Futebol tem algumas realidades que não se aplicam assim.
Quer dizer exatamente com isso, porque o futebol e o basquete eles andam conversando pra caramba.
Não, não, eles podem conversar na hora do início do jogo e nas letrinhas dos treinadores no tela. Isso eles conversam.
César, eu acho que...
Agora, lá dentro, quando tu bota pra jogar, tem o vento, tem a chuva, tem o tempo, tem 11 caras,
que é muito difícil. Tu tá falando da questão climática.
Eu sei tudo isso. Não, mas o climático, tu joga com o pé que... É um bem pouquinho mais diferente. Mão,
né? Assim, eu sei de tudo isso. Agora, assim, eu só quero recuperar, na real, o meu discurso tinha que ser abraçado até por gremistas, que também foram apequenados nos últimos momentos aí, de só achar que gauchão e Grenal é o fim de Inter.
Não, eles são ponto de partida. Não. Eles exatamente. Não podem ser ponto de
exatamente.
Chegada.
Eu só quero deixar claro. Esse discurso é muito bonito.
Por que nós não ganhamos um brasileiro ainda?
Ele é grandioso. Eu acho que a gente
de
não ganhou
corridos.
Porque tu pega uma pesquisa na Inglaterra e ganha campeonato de ponto corrido com 16 ou mais clubes, quem gasta mais? Futebol é isso.
Sim, mas e é só tu pegar... mais.
Não, tu vai pegar hoje, por exemplo, o Corinthians divulgou um acréscimo na sua receita. O Corinthians vai fazer folha de 23,5 milhões. Se o Inter tiver folha de 16, como está dizendo que tem, de 15, não vai ganhar. O Flamengo tem folha de 32 milhões.
Não, mas o Inter é melhor que o Corinthians.
Não sei.
Não, numa competição de 38 rodadas.
Eu sempre acho
que. O Inter pode perder duas vezes pro Corinthians e ganhar.
No momento em que se profissionalizou dessa maneira, melhor é quem paga mais. Pode ser desorganizado, mas normalmente é quem paga mais.
Recentemente é isso.
O Pedro Ernesto, por exemplo, vê se alguma rádio do Brasil tira o Pedro Ernesto da Gaúcha.
Recentemente é isso. Os times de mais grana estão sendo hegemônicos no Campeonato Brasileiro. Palmeiras, Atlético, Flamengo. Mas teve um período lá atrás de Campeonato Brasileiro, botando lenha no debate, que aí talvez a distância não fosse tão grande assim e Inter e Grêmio não ganharam. Mas eu não acho que seja... 2000, por exemplo, o ano lá do Corinthians, do Sveitão, 2005?
Sim. 2005.
Ali teve uma questão específica. Bem, no ano do Grêmio lá, 12 pontos na frente. Bem. Foi uma questão só do Grêmio
tudo
ali.
Bem. Só vamos fazer uma coisa ali, né? Ali, tá? Tem, eu não vou entrar
nas... O Inter 2006 foi vice-campeão?
É que se a gente entrar nas coisas menores, são campeonatos diferentes. Por exemplo, aquele campeonato do Corinthians, que o Corinthians ganha, que tem toda a polêmica lá da arbitragem, o Corinthians tinha investido em Nilmar, em Tevez,
Roger,
em Mascherano...
Roger era banco, Roger
entendeu?
E mesmo assim estava perdendo.
O Grêmio de 2008 fez um primeiro turno certinho, tipo Botafogo, assim, tudo perfeitinho. Quem era melhor ali? Grêmio ou São Paulo? Quem é que gastava mais ali?
Tudo bem, entendeu? Mas então, eu tô dizendo que tá 12 pontos na frente.
Aí tu pega o campeonato do Inter,
é que senão tu olha só o resultado, quem chegou na frente é melhor.
O campeonato do último lance, esse aqui, que vocês falam muito. Isso aqui era uma realidade no mundo diferente.
Tá, mas o São Paulo tava 12
no
pontos atrás do Grêmio, quem era melhor?
Bons times organizados pelos dois treinadores daquele ano.
Mas eu não tô discutindo, bons times o Inter teve nos últimos 30 anos e o Grêmio também teve. Agora, aquele campeonato não pode botar no ver
como... César, eu vou ter que discordar um pouquinho só de ti.
Mas eu gostaria
de discordar. Eu acho que o Inter e o Grêmio nunca, desde 2003... quando tinham bons times e tiveram, em 2003 para cá o Inter e o Grêmio ganharam 3 Libertadores, por exemplo. Eles nunca, nunca entenderam o Campeonato Brasileiro. Eu acho que há uma incompetência de linguagem de como funciona isso. Ele dá muito mais dinheiro que a Libertadores e a Copa do Brasil, porque ele deixa uma torcida ensandecida durante quase o ano inteiro, lotando estádio, comprando camiseta, vindo do interior, se associando a uma leitura que é incompetente de Inter e Grêmio sobre o Campeonato Brasileiro.
Posso de 38 rodadas. Duas exceções do Internacional com números ímpares. 2005, o Internacional aposta fortemente no Brasileiro, mas ainda mais em 2010, por uma razão muito específica, que era o seu centenário, e que esse númerozinho 9 final de 2009... fechava com 1979, que o Inter tinha sido campeão a última vez. Então você vai lembrar, Potter, que em 2009, o Inter até é vice-campeão da Copa do Brasil e é vice-campeão brasileiro na última rodada, porque deixou o seu destino na mão de Grêmio e Flamengo. Isso. E aí não pode reclamar do Grêmio perder pro Flamengo no Maracanã.
Não,
mas
tu sabe isso.
Não. Foi aquele jogo ali.
Tu sabe por que o Inter perdeu o campeonato de 2009?
Por causa dele?
Porque não, ele empata. Porque ele empata com o Barueri fora de casa.
O Inter foi obrigado a vender o seu melhor jogador na metade do ano. O Nilmar sai do Inter
mas
na metade
do ano.
Mas o
Inter continua disputando?
Não, mas.
Aliás,
mas
diminui mais do que isso. O Inter conquista, o Inter só ganha o direito de ganhar o brasileiro sem o Nilmar. É uma coisa meio incrível.
Tudo bem, mas diminui o tamanho. Inclusive era o Mário Sérgio treinador.
Isso.
O Inter diminui. E o tamanho, o Marcelo deu uma entrevista na época dizendo o seguinte: se o Neymar tá aqui, eu tinha ganho esse campeonato.
César, beleza.
Teve um momento que ele jogou com Allan Kardec, esse centroavante.
Eu não posso nunca discutir a tese de que melhor jogador vai te dar mais coisa. Não vou discutir isso. Mas pra mim, todos os presidentes que passaram pro Inter e Grêmio, todos eles, nunca começaram em janeiro obcecados pelo Campeonato Brasileiro.
Eu concordo contigo.
Este é o erro. O Campeonato Brasileiro... ele deixa o torcedor, ainda mais o torcedor que não ganha esse campeonato de pontos. O Inter Grêmio nunca ganha. Imagina uma campanha inteira do Inter disputando o título.
Tudo. Tava dando um Inter pau no Brasileirão, que era chato, que não sei o quê.
Mas ele quando, é chato. Quando o Inter estiver nas quartas de final da Copa do Brasil ou da Sul-Americana, ele vai começar a ter atitudes que até pode dar bons resultados, porque tem bons reservas, isso, mas vai preservar os jogadores.
Pedro, visando outra se competição. Ele estiver disputando o brasileiro, digamos que 5 pontos, talvez atrás do líder, se ele estiver vivo, o Inter vai repensar como fazer a viagem para São Paulo, para pegar o São Paulo nas quartas de final da Copa do Brasil.
Não, mas já é charme, mas é, a sua dias. Provocação, Potter, rende a nossa reportagem, por exemplo, na primeira vez em que estiver à disposição o presidente Alessandro Barcelos, essa pergunta reiterada. Presidente, a gente está no gauchão ainda, mas há um brasileiro a caminho e lá na sua campanha o senhor falou que a prioridade era o Brasileirão. O senhor está quites com a promessa que fez até aqui, porque ele prometeu, você vai lembrar, Pedro, ele prometeu que desta vez o Inter reunia condições financeiras para investir na primeira janela do ano e não na segunda. Ele cumpriu regiamente a promessa. Se ele prometeu também que a prioridade é o Brasileirão, ele está com crédito. Vale essa pergunta domingo, na nossa transmissão de Inter e Juventude.
Não, mas presidente, o brasileiro. O Potter, de alguma forma, está desqualificando o Campeonato Gaúcho. O problema do Internacional é que, durante os últimos 7 anos, o Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. O São Luís de Juiz foi campeão da Recopa. E o Inter não foi campeão de nada. Então, o Campeonato Gaúcho, ele é pouco, sim. Tá. Do ponto de vista assim, estrutural.
Na comparação com a Libertadores, ele é pouco, mas para quem não ganha desde 2016, ele é muito.
Pois é. Olha então só. O Campeonato Gaúcho, tanto que.
Acho que esse ano ele é especialmente importante para o Inter.
O que se viu no Grenal, que não era nem Grenal decisivo, era Grenalzinho aí, que não valia nada, tá? Bom, o empenho dos dois times era um troço
Pedro, quando o Flamengo, maravilhoso. Quando o Flamengo e o Corinthians caem fora da Libertadores no meio da temporada,
sim,
surgem faixas brasileiro e obrigação.
Isso, mas aí entra o obrigação nessa palavra. Tudo bem? Eu tenho um amigão meu que sempre nos escuta, que é o Eduardo Moraes, também conhecido como Buiú. Que ele... Buiu? É, Buiu. Figura maravilhosa, treina jiu-jitsu, meu amigo de infância.
Ele disse que... Foi ele que quebrou teu dedo?
Não, mas ele treina comigo, é faixa marrom.
Podia ter quebrado ele.
Inclusive treinou comigo ontem, depois do dedo quebrado. É. E aí ele diz o seguinte, o Potter está errado. Ele diz, inclusive, Potter, infelizmente está errado. Ele tem dificuldade de discordar de ti. E ele diz o seguinte, se o Inter perder o gauchão é tragédia. O Eduardo Moraes, só para tu ter uma ideia, ele e o meu irmão, eles estavam no jogo do Inter no menor público da história do Beira-Rio, Inter e Inter de Santa Maria. Eles têm orgulho de dizer, 138 pagantes, e eles contam que estava, então estava o Zico, que é meu irmão. É uma prova
de fidelidade.
E claro. Ele,
César,
imagina o Zico e o Buiú.
Vou discutir
com o Buiú. Numa tarde com 17 anos no Beira-Rio, imagina.
Vou discutir com o Buiú.
Será que eles eram bons exemplos?
Vou discutir com o Buiú. Se o Inter perde o gauchão pro Grêmio, ou pro Caxias, o Inter ganha a primeira rodada do Brasileiro, ganha fora de casa, o outro jogo no Beira-Rio tem 35 mil pessoas.
Tudo bem, mas ele não terá o título gaúcho para dar suporte. Eu acho que o Inter, depois de muito tempo assim sem o título, ele precisa desse título até para tirar, em alguma medida, um peso, entende, Potter? Isso não, que eu tô querendo dizer.
Não, Diogo, claro, é assim,
Diogo. O Barcelos disse que o Brasileirão é uma prioridade.
Não, é que eu não estou dizendo o seguinte, eu não estou dizendo que para ganhar o Brasileirão tem que perder o gauchão. O gauchão tu tem que ganhar, é óbvio que tem que ganhar. O Inter, o Grêmio sempre tem
que
ganhar.
Eu tô querendo te dizer que não é tão óbvio assim. Eu acho que desta vez ele é mais importante que outros anos, entendeu? Mais importante.
Quanto mais tempo fica sem ganhar, mais importante fica aquele título. Claro que sim. É que eu quero informar ao Barcelos.
Que não vai parar por aí.
Perfeito.
E todo mundo que, se ganhar o gauchão,
não acabou.
Não basta.
É ponto de partida, não, e não é ponto de chegada. Basta.
Porque o Inter é maior do que ganhar o gauchão.
Não, e não. Isso é verdade. Só que ganhar o gauchão se pode significar o único título da temporada. Pedro,
quando começa o torcedor a gostar de jogador mediano e quando o gauchão começa a ficar mais importante do que ele é, tu estás apequenando o clube que tu torce.
Potter.
Não, se tu tens 7 anos de abstinência de títulos,
Pedro,
o gauchão passa a ser,
Pedro,
extremamente
importante. O Inter e o Grêmio são times de Soares, Valência, Fernandão,
Tafarel,
Darley,
Carlos Miguel, D'Alessandro.
Renato, D'Alessandro, Guinazu,
é isso,
Sandro, Maicon, o melhor Luan. Esse é o tamanho de Inter e Grêmio.
Tem razão.
Esse é o tamanho de Inter e Grêmio. O torcedor começa a se acostumar com o gauchão e achar que ali bastou, que o ano acabou em abril.
Não bastou.
Não, mas nós estamos começando a ter isso. Já tu tem torcedor mal acostumado. Tem torcedor que acha que o Abel Hernandes está desempregado.
Mas o Potter, só um pouquinho. Aí tu
o
tem
tamanho
que conversar,
do Inter não é enervalência.
Aí tu tem que conversar com o torcedor que fala do Abel Hernandes. Porque assim, eu acho que os jogadores que o Inter contratou, o grupo que o Inter contratou esse ano, eles praticamente impedem de que, se ganhar o Campeonato Gaúcho, pode se apequenar, achar que tá tudo certo. São caras multicampeões. Os caras não vão se contentar com o estadual, o Borré,
tá tudo certo.
A Valência. Esse
quer
risco
ver,
não, eu acho que não há risco
sintoma,
disso
essa, esse não, é esse
não tem. O Diogo, o gauchão é espetacular, talvez um dos maiores gauchões de todos os tempos.
Mas pro Borré não vai mudar a vida do Borré, entende? Ele quer ser campeão brasileiro, Potter.
A competição está maravilhosa. É que não basta isso.
Sim, mas tu acha que
basta. Deixa eu te dar um sinal de apequenamento.
O problema maior desse gauchão, tu perder o gauchão, é que se tu perder, tu vai perder pro teu maior rival. Se tu perder o campeonato pro Caxias, o impacto é outro. Ah, não, mas tu perdeu pro Grêmio. Para aí um pouquinho. Mas se tu fizesse um time de uma folha de pagamento de 15, 20 milhões aí, e tu perdeu o campeonato, bom, aí realmente a coisa começa a ficar chateada, né?
O Guerra aí, tem um item que sinaliza esse apequenamento que o Potter cogita aqui. Quanto mais foi passando o tempo do Inter sem faixa no peito, tanto mais foi crescendo um discurso que sempre me incomodou muito do Colorado desenvolver e acolher, que é aquele em que ele ganha do Barcelona, mas perde para o Globo, porque o Inter é assim mesmo. Não, o Inter que é assim mesmo é o Inter que está há tanto tempo sem ganhar título. O Inter que era campeão ganhava do Globo e ganhava do Barcelona. Ele tinha uma qualidade tamanha, ele era sempre tão competitivo que não vinha na mente do torcedor, vão me fazer um crime e vai ser sempre o mesmo Paraná que vai me tirar do campeonato. Não, isso cresce à medida que você não tem faixa no peito. Este é o sinal do apequenamento que o Potter traz e que o Inter, em 24, parece estar zerando com a sua torcida, porque ele pega o Asa de Arapiraca, Potter, e ganha de 2-0. Ele pega o Nova Iguaçu e ganha de 2-0 com normalidade.
Natural.
Não é epopeia.
Sim, não tem sofrimento.
Não,
né?
Tem
é
sofrimento.
Isso é bom até para indicar para os novos gremistas e colorados, que aliás cada vez é mais complicado no Natal, o presente lá em casa, o pedido de futebol foi a camisa do Messi.
Rosa, do time do Messi. Da Inter
do,
lá fora.
Outro Inter do planeta Terra. Muito menor que o Inter de Porto Alegre. Né? Se fosse da Internacional, ele já dava um respeito. Já é complicado fazer gremista e colorado, Pedro.
É, mas é um
já Messi, é complicado. Né? O design do Inter e Grêmio é menor que o design de City e Liverpool hoje.
Isso mesmo.
O City que é um clube pequeno.
Inclusive, tu viu a camisa nova do
Inter. Quero lembrar todo mundo que o City é um clube pequeno.
E começa por isso. Né? Tu viu a camisa nova do Inter hoje?
Eu vi hoje.
É tudo menos o Inter. Né?
É uma camisa muito bonita, só não é do Inter. Mas enfim, isso aí é uma outra boa discussão. Mas é que avisar para a garotada de 12, 13, 14 anos que o Inter e o Grêmio são maiores do que eles estavam se acostumando agora recentemente. Eles são maiores que isso.
Imagina o Potter que está chegando nos Estados Unidos e que nesse fim de semana vai preparar aquele churrasco para a família. Vai lá no Zafari, né? Porque lá, Potter, tu vai encontrar toda a linha. Aqui, ó, tudo que tu imagina para o churrasco daquele jeito. Ainda daqui a pouco a patroa vai falar, salva de pau.
Tem até carvão e lenha.
Eu
tenho um gordo que assa.
Então aqui, ó.
Quando o gordo pode, é ele.
É só escolher os melhores cortes. Tá? Melhores cortes. No Zafari ou no Bourbon, porque economizar, tu sabe, é comprar bem. E se tu tá falando em emoção por aí, o Potter tá querendo emoção. Chegou de aceso. Então, olha aqui, ó. Fazendo palestra aqui no programa.
Não, ele deu palestra. Falar, hoje foi o comunicado Potter.
É. E de graça, bom, né? É, mais ou menos.
De graça. É, sem cobrar. Tá, é mais ou menos de graça. Não, foi bem assim. Tá. Vamos lá. KTO.com, faça seu cadastro e divirta-se com as probabilidades. KTO.com, onde a diversão acontece. E site para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade.
Eu admito a minha rendição nessa questão do uniforme, porque os tempos são tão diferentes dos outros, inclusive para o público jovem de Grêmio Inter, que eles não se incomodam e não se impactam quando a essência do uniforme lá da origem, ele é tão tirada do uniforme novo. Por exemplo, a camisa do Inter, histórica e permanentemente, ela é vermelha com detalhes em branco. Eventualmente ela foi toda vermelha. Mas vermelho com ombro todo branco não é o Inter de sempre. É o Inter novo.
Eu achei bonito.
Isso não está errado. É bonito. É bonito. A questão é, isto é o Inter de sempre, mas o Inter quer ser o Inter de sempre? Talvez não. Talvez a ruptura seja também Maurício, isso. O meu uniforme está diferente. Maurício, eu estou diferente.
Se transformar tudo é diferente. Inter e Cuiabá, Inter e Criciúma, Inter e Bahia, Inter e Vitória... Em decisão de campeonato aqui no Beira-Rio,
botando 40
essa camiseta vai ser a mais vendida da história.
É isso.
Com uma cara de Arsenal, assim, né?
Não, e mais tem.
É um pouco, né?
Tem
é.
Torcedores que compram todas as camisas que todas, são lançadas. Todas. Então lança, compra.
Mas esse eu achei o fardamento
inteiro bonito, inclusive.
É. O fardamento ficou lindo. Eu gostei da camisa.
Bem bonito. Só aquele negócio, tem que tirar da cabeça o Inter que você sempre viu. Porque o Inter que você sempre viu, o branco é detalhe, não é manga inteira. É. Isso muda o curso da humanidade? Paulo, não, isso são os novos tempos.
O que é mais difícil? Hein? Jogar contra o Caxias ou contra o Juventude em Caxias?
Contra o Juventude.
Boa pergunta.
Juventude?
É.
Então, logo depois do intervalo começar, a gente vai falar mais sobre isso.
Sobre Juventude.
Porque, olha aqui, tem dupla...
Eu tenho informações sobre Juventude.
Tem informações?
Sim. Tá. O que tá não significa, só para... O recorte da maluquice, né? O que, do analfabetismo funcional. É. Não significa que, portanto, se jogar contra Juventude Caxias, é mais difícil, jogar com Caxias é fácil. Não é isso que está sendo dito.
Isso.
É que na comparação direta com o time da Série C, com outro da Série A... Até por uma questão de abecedário, isso, vai ser mais difícil jogar contra o time da Série A do que com o time da Série C.
Neste momento, Maurício garantiu a sua entrada na cidade de Caxias, já que nós vamos viajar dentro de algumas
horas. Não, é que o recorte ele é fácil, né?
Ele conseguiu garantir. Eu vou dizer o seguinte, recortaram, deve estar na cabeça dos caras do Caxias. Tu acabaste de motivar o adversário, o Argel Fux, vai vir contra
mim. Ou seja, os gremistas estão bravos comigo agora.
O Argel vai estar motivado nesse jogo, tu acha?
Não vai ter o discurso do Argel. Quem conhece hoje, eu sabia que eu me dou muito bem com o Argel, né? Eu gosto muito dele. O Argel não vai falar com a gente hoje no nosso no show dos esportes? Acho que vai, né?
Não duvido.
O Argel é uma figura maravilhosa.
No jogo contra o Paysandu, no jogo contra o Bahia, tem uma cena incrível que é nos pênaltis, ele vai pra casamata e ele começa a rezar, isso, assim, com um terço na mão, e ele tem uma tatuagem de um terço na mão, então ele tem um terço no braço, físico.
O Argel é uma figuraça.
E o braço dele tá tatuado com outro terço.
Senhores, tem notícia na hora certa e nós voltamos em seguida. Sala de redação ainda tem uma hora, imagina. É isso. Voltaremos. São 2:03, você conhece a Oceano B2B? Pois é, acesse agora e encontre mais de 20 mil itens para sua empresa, tá? Tudo num só lugar, tudo aquilo que a sua empresa precisa. OceanoB2B.com ou OceanoB2B.com, suprimentos para o seu negócio. Cirela Goldstein apresenta o Vista Menino Deus, o empreendimento mais alto do Menino Deus, estúdios com infraestrutura completa, perfeito para morar ou investir. Saiba mais em cirela.com.br. Rodrigo Oliveira, o que é que tu traz aqui?
O Grêmio acaba de divulgar a lista de relacionados
para o jogo contra isso é legal. O Caxias.
Isso é legal. Agora sim.
Parabéns, Grêmio.
Marquezinho não viaja.
Não foi, Marquezinho.
Não foi. Fica em Porto Alegre aprimorando a sua condição. E com isso, Kaique será o titular. E reitero aqui, sublinho a informação que eu trouxe ao longo da semana, que a ideia do técnico Renato Portaluppi é utilizar o Kaique ao longo da fase final do gauchão, mas é uma decisão, em um primeiro momento, específica para o estadual. O planejamento inicial
tá errado,
é que o Marquezinho volte nas outras competições.
Acho que ele tá errado, acho que ele tá certo.
Não.
Tem que jogar o Kaique.
Não. Sim, não. Mas não imaginar que o Marquezinho vai jogar Libertadores. Não,
mas aí,
jogará, Pedro, se ele estiver melhor,
não,
que o Kaique.
Bem, Pedro, mas aí é questão de gestão de grupo. Ele não vai detonar. Se o cara precisa de ritmo, ele vai buscar ritmo lá.
Se buscando o ritmo, o Marquezinho conseguir mostrar mais do que está jogando, o Kaique joga ele.
Não, abriu nenhum.
Mas é o que ele está fazendo.
Agora, vai usar no gauchão porque é gauchão, e na Libertadores vai usar o outro porque é Libertadores. Não, vai jogar o melhor.
Não, e mais do que isso, abriu a porta. Quando abre a porta, se jogar bem em Caxias, fechar o gol, não sai. Futebol não adianta.
Meus amigos, o Renato mexeu no Jeromel na semana do Grenal. Ele pode mexer em qualquer um. Ele deixou muito claro isso quando o Jeromel não vai para o Grenal, fica no banco de... Não é que o Jeromel foi afastado do Grenal para cuidar do físico. Ele fica no banco no Grenal.
Sim.
Se o Renato mexe no Jeromel, mexer no goleiro, mesmo com fama, isso aquilo é o de menos.
Não, mas ele chegou mal, Maurício.
Perfeito, não há.
Ele tirou do time, tá certo?
Não há injustiça. E mais, e vou dizer que também não estaria errado se ele falasse com o preparador de goleiros dele e dissesse: olha, o Marquezinho volta à forma dele, desde que você ponha a jogar. Aí eu tomo uma decisão. Bom, eu quero o Marquezinho da seleção argentina, vou botar a jogar. Só que isso implica risco. Ele hoje tem uma forma técnica inferior à do Kaique.
Não, mas é que assim, pronto. Se o problema... Tá, vamos ser pragmáticos, tá? Ele tá mal. Isso a gente tá vendo. Ele tá tomando gols, ele tá inconsistente, ele tá inconstante. Bom, o problema dele é ritmo. Ele se lesionou. Se o problema dele era ritmo antes, agora mais ainda. Então ele, com menos ritmo ainda, vai voltar numa decisão do Campeonato Gaúcho. Claro que não é hora dele agora. É hora do Kaique,
óbvio. Não é isso que eu tô discordando.
E depois tu discute lá adiante.
Agora é
o Kaique.
Eu tô discordando, segundo o que diz o Rodrigo, que ele tem uma previsão de ter o Kaique no Campeonato Gaúcho e o Marquezinho na Libertadores. Não. Ele deverá ter na Libertadores o que estiver melhor. Se for o Marquezinho, melhor que o Kaique.
Abriu,
beleza, joga o melhor.
É óbvio. Pronto. Abriu a porta.
O que mais?
Vamos à lista.
A lista tem goleiros: Kaique e Gabriel Grando. Boa. Zagueiros: Jeromel, Kahneman, Nathan e Rodrigo Eli.
O Rodrigo Eli é uma novidade então, né? Porque ele estava meio chumbeadinho também.
Tá,
né?
Gustavo Martins?
O Gustavo Martins, ele ainda está se recuperando de um trauma no pé esquerdo.
Certo.
Tá. Não, laterais.
Uma questão médica, não viajou. Vamos a...
Isso quer dizer Fábio que joga...
João Pedro.
Isso aí que joga, quer dizer que joga Jeromel e Kahneman lá em Caxias.
Jeromel e Kahneman, exato.
Jeromel fora da arena, é isso?
Primeiro jogo do Jeromel fora da arena. No
laterais.
Aliás, é um bom gramado, né? Vamos...
Sim, não podemos reclamar do gramado, só tô com medo da chuva, previsão de muita chuva,
João,
né?
Pedro, Fábio,
hoje,
Mike,
hoje, João, amanhã, hoje não. Amanhã
não?
Amanhã menos, amanhã bem menos.
João Pedro, Fábio, Mike e Wesley Costa.
O Wesley Costa, o cuiabano nada ainda.
Então. Cuiabano segue no DM. Volantes, vai. Dodi, Duqueiroz, Pepe e Vila Sante.
Dodi, Duqueiroz, Pepe e Vila Sante. E o Ronald?
Não viajou.
Não viajou o Ronald?
Não.
Que beleza.
Meias, Cristaldo e Natan. Atacantes.
Natan Pescador.
Atacantes, André Henrique, Diego Costa, Galdino, Gustavo Nunes, João Pedro Galvão, Natan Fernandes e Pavon. Não tem surpresas. Os pontos mais chamativos são a ausência do Marquezinho, que ainda segue aprimorando a sua condição.
Do Ronald
e do Gustavo Martins, ainda é uma questão médica.
O Ronald entraria no lugar de quem, no caso ali? Dos quatro volantes
alinhados. Ah, leva também.
Só se não levasse o Natan Pescador e levasse o Ronald.
Sim, já ajuda muito.
Eu tenho, embora não sejam da mesma função, O Natan Pescador não tem feito por onde estar numa delegação para competir.
Porque o PP pode fazer
aquela linha. O Grêmio está escalado, então. Porque se leva o Ronald, tu teria cinco volantes. Isso daria uma ideia de que o Grêmio pudesse ter uma surpresinha com relação à montagem do 4-2-3-1, botando três volantes, tu poderia ter. Como levou quatro, o Grêmio está escalado. Quer que eu dê a escalação?
Vamos mesmo? Lá.
É o time contra o
Kaique,
Brasil.
Kaique, fechei.
Vai lá, vai no time.
João Pedro.
Pra fechei. Que existe repórter aqui na rádio?
Porque eles são muito bons,
Pedro. Não, porque tu tá te metendo na escalação, não te mete.
Eu tô só, carimbando a escalação.
Ele ganhou o alto salário que ele ganha aqui.
Kaique, João Pedro, Jeromel, Kahneman e Mike. Vila Sante, Pepe e Cristaldo. Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes.
Tu é gênio.
É um só bom que time que seria melhor ainda com Vigiaçante mais Duqueiroz. Olha o faceiro aqui, hein? Vigiaçante mais Duqueiroz. O Duqueiroz de primeiro, Vigiaçante de segundo. E Cristaldo ou Pepe disputando o mesmo lugar. Como o Cristaldo acaba de fazer uma grande partida, Cristaldo se escalou no campo. E aqueles três da frente lá.
Maurício sempre defendendo três volantes.
Vivi para ver Maurício Saraiva pedindo a entrada do ônibus.
Essa possibilidade não existe,
né? Estacionado na frente.
Essa possibilidade não existe.
Pro jogo de agora.
Sem PP com Duqueiroz não existe.
Neste momento não acredito, César. Ficaria muito surpreso. Agora, no médio prazo, é uma possibilidade se o PP não render. Mas o Renato não costuma sacar um titular, homem de confiança, assim tão rápido.
Pedro Ernesto Denardinho acabou de te dar o caminho das pedras.
Qual?
Se jogar bem esse time, continua esse time. Se jogar mal, saia. Mesmo o raciocínio do goleiro serve pro time. Se jogar bem, ganhar do Caxias, no outro jogo joga.
Não é caminho de pedra nenhuma, isso é uma obviedade. Joga
melhor. É uma obviedade, não.
Num eventual Grenal, não bota um volante a mais para proteger,
independente. Eu colocaria
se esse quatro. Time estiver jogando bem.
Eu acho que a escalação de Jeromel e Kahneman em Caxias, ela vai obrigar o Renato a mexer no meio-campo. O Renato vai botar mais gente para proteger. E pensando bem até, né? Porque o Renato, o que ele vai fazer? Ele vai evitar largar mal nessa semifinal. Ele vai tentar trazer o Grêmio ou com vantagem, ou no mínimo vivo para a arena. Aí tu escala, Jeromel e Cano. É a primeira vez que eles vão jogar juntos fora daqui. Contra um adversário que queira ou não queira, vai estar super motivado. Super. Isso. Ele sabe que o jogo da vida dele é amanhã. E aí, outra coisa, vai lembrar, olha, pô, nós poderíamos ter eliminado Bahia. Quer dizer, dá para enfrentar os homens. Eu acho que o Renato vai mexer no meio-campo amanhã em Caxias, protegendo o Grêmio, para deixar o Grêmio vivíssimo para o jogo da volta.
Mas então tu imagina que o Renato não vá com essa escalação que a gente passou, Guerrinho?
Eu acho que não, eu acho que ele vai com um volante a mais.
Mas pensa bem.
Ele vai ter que proteger o Kahneman e o Jeromel.
O Grêmio tem dois zagueiros com idade avançada e sem as condições físicas da sua carreira normal, onde juntos fizeram a melhor zaga da América do Sul durante alguns anos. Eles não têm mais condição física para isso. Concordo. Aí o Grêmio tem volantes. Ah, o Vigiaçante. Vigiaçante espetacular, faz gol em Grenal e tal, mas ele não é o protetor de zaga. Daqui a pouco ele está lá de centroavante, como estava no Grenal fazendo gol. É bom fazer gol, é ótimo, só que a proteção que ele precisa dar, por vezes ele não está presente.
Não haverá Vigiaçante no segundo jogo, tá?
Não haverá.
Por conta da data FIFA,
vai
ter recém terminado e não chega de volta.
Aí tu tem o PP anda um pouco sonolento, né? Não chega a ser exatamente um jogador esperto e tudo, né?
Muito tarde,
né? E o Cristaldo não tem na sua melhor qualidade a marcação. Então o Grêmio fica um time muito frágil. Bom, mas será que o Caxias vai aproveitar isso? Não sei. Agora, que a escalação é de um time frágil?
Eu achei, Pedro.
Eu amo, que eu quero casar com um volante.
Eu também,
você já disse, percebi,
Pedro. O Pedro, eu tenho, Pedro, Rude. Eu ia fazer uma crítica muito forte, Pedro, mas em razão dessa tua manifestação e do carinho que eu tenho por ti, eu não vou fazer. Eu ia dar um pau no tal do Marcelo De Bona, que apresenta o programa da UMA, e o senhor Rodrigo, que quando o Rodrigo deu a escalação no programa do meio-dia, o De Bona disse, este time não joga, apresentador comentarista agora. Hein? Apresentador comentarista. Narrador, apresentador e comentarista. Aí o Pedro vem e faz a tese igual, me matou. Não vou poder criticar o De Bona. Que tu fizesse a mesma tese dele, Pedro. E eu estava pronto para criticar ele.
O que eu disse não é o que ele disse. Não, eu não disse que não joga. Ele joga. Ele só é um time frágil defensivamente. O que, de certa forma, explica que o Grêmio toma dois gols do Santa Cruz. Sabe quem é o Santa Cruz? Santa Cruz aqui, ali, de Santa Cruz, ali. Tá?
Até porque o outro
Santa rebaixado, foi o último, colocado no campeonato com quatro gols.
O time estava sem vontade aquele dia.
Escuta, meu, rapaz.
Era um troço de tarde.
Escuta.
O pessoal estava louco pro cinema. Os caras não queriam jogar, Pedro. Pedro, amanhã o Grêmio vai jogar bem. O Grêmio vai ganhar desse time do Caxias. Eu já fui lá esse ano, já perdi.
Combina com o Argel hoje de noite lá em Caxias.
Já perdi, o Argel sabe disso, já perdi uma vez lá, não gostei, tomei flauta dos caxienses, tipo, fui, até foi meio estranho pra mim, sabe, Maurício? O pessoalzinho tava meio agressivo comigo lá.
Ô César, eu tenho...
Sabe, Pedro, não foi tão amistoso lá.
Eu tenho o Grêmio e Inter como favoritos óbvios da qualidade de time e elenco para a classificação.
Sim.
Eu não tenho o Grêmio e o Inter favoritos tão óbvios para vencer o jogo da ida. Por razões diferentes. O Juventude, porque cresce na hora grande, porque está na sua casa sabendo que o seu jogo é o primeiro. E é um time de Série A, ainda que inferior ao Inter. E o Caxias, porque o Caxias vai propor ao Grêmio um jogo muito físico. Um jogo de extrema competitividade, que é tudo que falta ao meio-campo do Grêmio. Então, se a ideia do Caxias, a proposta do Caxias entrar no jogo, César, o jogo complica muito fortemente.
Mas o Caxias,
se não adiantar aguerrimento, se o Grêmio for tecnicamente superior,
ele não jogou a semana. O Grêmio não jogou essa semana, hein?
Teve um momento.
Se o Caxias for fazer um jogo físico, ele está mais cansado.
Teve um momento da história que o time do Caxias chamava Flamengo de Caxias. Mas não é mais, né? O Grêmio vai jogar contra o Caxias, que joga na Série C do Campeonato Brasileiro. O Guerrinha citou a expressão voltar vivo de Caxias. Agora vocês estão dizendo que o jogo que vai ser... Não, o Grêmio é favorito, sim. E eu não tenho nenhum medo,
sim,
de ser favorito.
Jogo... Não, mas não é medo. Eu só acredito que o jogo...
O Grêmio tem que ir lá e tem que ganhar do Caxias.
Você acha que o jogo... Deixa eu te fazer uma outra pergunta, então.
Não.
O jogo de ida é tão... O Grêmio é tão favorito no jogo do Centenário como é no jogo da Arena? O mesmo nível de favoritismo?
Não, acho que não.
Pois é.
Acho que não. Lá é 80%, aqui é 90%.
Mas é curioso, porque o Juventude é um time mais capacitado, né? Eu acho que a gente concordamos, porque...
Sim, um é na Série A, o outro na Série C.
Não, ele sofreu ali no fim da primeira fase, mas, pô, ele tem Jean Carlos, ele tem Lucas Barbosa, ele tem Gilberto, são jogadores, são bons jogadores.
Gibagol, rapaz. Gibagol, o nome do cara, né? Direito. Tá fazendo gol em tudo que é jogo. Fez quatro gols em dois jogos,
rapaz. E, curiosamente, e o Caxias tá num patamar melhor, tá numa prateleira diferente ali. Clubes da mesma grandeza, mas nesse momento times de prateleiras diferentes. Então é curioso, porque o time melhor é o Juventude, mas eu acho que a distância maior entre um adversário e outro é do Juventude para o Inter. Sabe, em tese...
O Caxias fez um bom jogo contra o Juventude dentro do Jacone, empatou o jogo.
Estreia do Argel.
E poderia, inclusive, ter ganho o jogo.
Eu acho o Inter mais favorito do que o Grêmio nesse sentido, assim. Pelo que o Inter está fazendo e pelo que o Grêmio está fazendo...
O professor Deco Argenta, que é um dos dirigentes lá do Caxias, me ligou ontem, deu uma entrevista à noite aqui no programa... Lembrando que o ingresso antecipado é R$160 e que não tem taxa. Eu ainda acho um pouco caro, vou dizer pro Neco isso, tá? Ficaria melhor 100, 120, eu acho que ficaria melhor para te encher o estádio, para ter mais gente com possibilidade financeira.
A torcida visitante, ele está dizendo.
É.
Tá, não é 200, é aquela história, não é 200.
Não, não é 230 que estava sendo anunciado.
160.
Ele esclareceu ontem à noite aqui na Rádio Gaúcha, no Show dos Esportes, que o ingresso antecipado é 160. Agora, se tu quiser comprar no dia, 200. Então, tu vai pagar 200 se tu quiser, porque tu pode comprar hoje, tá entendendo? E até ontem já tinha vendido 2 mil ingressos.
A informação é que vai lotar.
Não, acho que não lota totalmente.
A torcida do Grêmio?
A torcida do Caxias não lota.
Não, 2 mil da torcida do Grêmio. Mas serão 7 mil lugares para o Grêmio. 2 mil é menos de um terço. Esse preço é proibitivo.
Debona está ali fora.
Meu sonho é encontrar o tal do Debona.
Já está entrando.
Quer dar mais uma opinião?
Aí.
Já está entrando.
Bem,
como é que é? Narrador, comentarista, narrador, repórter?
Como é que é? Repórter, hoje tu conseguisse dizer... Chegou aqui, tá Debona.
Difícil a nossa vida de comentarista.
Na minha, para aparecer na live também.
Tá difícil aqui a nossa vida de comentarista.
Ah, tem a grande mostra esse rapaz. Hoje, durante o programa do meio-dia, conseguisse dizer que líder o time escalado não poderia jogar.
Um carteiraço de saída já.
Qual é o time?
O time do Grêmio.
Com tantos atacantes?
E, não, tem atacantes. Nós jogamos no esquema isso aí. Atacante já é palpite.
Só para o ouvinte que eventualmente não tem ouvido. Nem eu ouvi. Quase nenhum, porque é líder de audiência. Mas, enfim, Qual é o time que vocês estão discutindo aí que não time podia jogar? Que
foi dado este agora time. Pelo João Pedro, Rodrigo. Jeromel, Kahneman e Mike, Vilaçante, Pepe e Cristaldo, Pavon, Diego Costa e Gustavo Nunes.
Esse time nunca vai jogar junto, CCD.
O que eu faço com o Renato que escala esse time há um ano?
Jogou junto no último. Não, é só, no
Brasil me admira de ti que talvez seja o cronista esportivo brasileiro que mais elogia o Gustavo Nunes. Está colocando sob dúvida a titularidade dele, porque o Grêmio foi ao mercado contratar o Soteldo dos Santos e da melhor Venezuela de todos os tempos, que é um extrema pela esquerda, não vai jogar no meio.
O senhor entrou no programa, depois de falar esse absurdo aqui no ao meio-dia, para me contestar.
Absurdo, eu só falo fora do ar. Eu obrigado pelo espaço, Pedro, saúde, Potter, desejo um bom retorno. Eu
quero
um
dizer o seguinte, estamos autorizados no Esporte ao Meio-Dia, quando a gente discordar da opinião do comentarista, no entrar caso do apresentador, estúdio. Vamos entrar de sola e já vamos dar
porrada. Faz o seguinte, Debona, leva ele hoje à noite lá no Di Paolo e oferece um galeto.
Eu tô garantido, eu tô
essa
garantido.
Essa criança já. Raivosa que tá aqui, que tá com ódio de ti.
Ele que garantido. Tem que me levar, eu tô Pedro. Fora dessa. Eu tô,
ah, é? Tu tá é. Fora? Tô fora? Ah, tu vai amanhã, né? Amanhã. Vai amanhã. Só amanhã. Eu que pedi pra tu ir amanhã depois do programa do meu.
Então tá, olha aqui, ô Guerrinha. Ô Guerra.
Fala, Pedro.
Engrossamento peniano com ácido hialurônico. Procedimento realizado no consultório. Isso é pra nós, Guerrinha. Dura 30 urinando, minutos.
Eu tô urinando bem, Pedro.
É? Praticamente entendi, é não dói porque Pedro, tem então anestesia. Pode falar pra mim,
que eu não tô.
Anestesia local. Produto é aplicado debaixo da pele do pênis no corpo do rapaz, tá? O pênis não aumenta no comprimento. Ele vai aumentar na circunferência, tanto no estado de flacidez como no estado de ereção. Cuidado, é isso, Guerreiro. Aumenta de 1 a 4 centímetros e o produto dura de 1,5 Pedro, a 3 anos.
Sempre lembrando que o homem procura esse tipo de coisa com ele para vê-lo também mais volumoso.
Sim.
Como é que tu colocou no texto aí? Flácido é a palavra?
Quando ele está flácido ou está em ereção.
É, e o efeito é
quando amoleceu a criança.
O efeito de... tem o tempo de uma renovação de contrato, né? De um ano e meio a 3 anos.
Isso.
Né? Depende da de negociação crack. Ali com de ácido crack, hialurônico.
É. Poderia dar a escalação do Grêmio novamente?
Não, eu tenho uma informação,
informação.
Sobre o Soteldo, que pode deixar o CCD e os gremistas com o mesmo efeito do ácido hialurônico, né? Porque o Soteldo. Ele foi fotografado.
Enrijecidamente vibrando.
Exato. Tá dizendo que os torcedores do Grêmio ficarão.
Tá, o Soteldo vai fazer essa operação?
Não. É. O Soteldo não tem nada a ver
doutor,
com
o Guerrinha. O Soteldo. Nós conseguimos silenciar o Guerrinha. Eu nunca
doutor Gonçalo, o Guerrinha eu acho que tá bem, porque eu falei tudo isso e ele esse, não se apresentou.
Não,
precisando, não tá precisando de nada.
Pedro, não, ao contrário, Pedro. Ao contrário. Eu sou doador, Pedro, eu já doei.
Tá bom. O treino do Grêmio, como foi sendo praxe, foi fechado. Mas o Grêmio divulga fotos no Flickr com as fotografias do trabalho.
Onde é que mora o Flickr?
Flickr é um site, um site para compartilhamento de fotos.
Claro, que tu coloca tudo lá. E eu achei essa foto aqui do Soteldo, vou ver se eu consigo mostrar aqui na live. Soteldo trabalhando com bola. Fui buscar informações, ele ainda está na fisioterapia, mas já está perto de iniciar a transição física. Em um primeiro momento, ele é preparado para as finais. Mas
Soteldo e Rocher, viu?
A recuperação está avançando tanto que eu não me surpreenderia se pelo menos a especulação da semana para a segunda semifinal seja uma possível volta do Soteldo.
Eu, por causa desse patrocínio, Pedro, acho que a gente poderia mudar algumas classificações sobre como a gente pensa alguns jogadores de futebol. A gente pode criticá-lo, um jogador mais preguiçoso como Flácido, e um mais voluntarioso como ereto.
Ereto, claro.
Consegue vender isso também. A discussão sobre alto, isso. Alto escalão manda mensagem aqui no grupo. Respirem, salvem o sal.
Isso aí.
O João Marcelo ontem tinha dado uma informação aqui, quando falamos do ontem, do preço dos ingressos. E agora, como contraponto, e até para ajudar, na verdade, a direção do Caxias, Pedro, que disse o Argenta que há uma ideia de como funcionar. Mas o João Marcelo, o homem lá que toca surdo, que eu falei que comprou ingresso, que deu 345 pila para ele e o filho, ele nos retorna o seguinte, depois da informação que você trouxe do Argenta, e talvez o Argenta possa falar isso lá com a sua equipe de operação. O João Marcelo disse que entrou no site na hora em que abriram as vendas e só tinha ingresso já naquele momento por R$200 mais taxa para a torcida do Grêmio. E era antecipado, porque ele disse que comprou ontem, hoje nós estamos na sexta. Então, alguma coisa aqui deu ruído. O João não está dando uma opinião. Ele foi comprador de um ingresso que não custou 160, custou 230. Alguma coisa no meio dessa informação aqui ruidou.
Pois Pedro, continuamos sem saber, 160 e 200 aí.
Essa notícia do Cristaldo entra também no mesmo raciocínio, do Soteldo, entra no mesmo raciocínio que nós tínhamos em relação ao goleiro e em relação ao Duqueiroz também, e a escalação do time. Porque o Grêmio, de lá pra cá, revelou um jogador que pode ser diferente.
E o Renato já disse que o Soteldo vai jogar e vai jogar no meio, então, alguém vai perder o lugar para ele.
Naturalmente, se o Soteldo não tivesse machucado, talvez a gente sequer conhecesse o Gustavo do jeito que a gente está conhecendo. Só que a gente conhece agora. E quando a gente conhece, ontem mesmo que eu gostei, eu ia te elogiar hoje, depois daquela, aí tu fizesse aquilo no programa meio-dia. Eu ia te elogiar hoje. Porque eu gostei demais da tua coluna, Rodrigo. Falando da estrutura tática do time do Grêmio, dando liberdade ao Gustavo Nunes e o que isso representa dentro da estrutura do Grêmio. Falando uma belíssima coluna, o Rodrigo fez.
Estragou tudo, João Meio-Dia.
Estragou o Meio-Dia. Tava tudo perfeito aí. Concordasse com o Debona.
Tu lembrar que no jogo lá contra o Brasil, eu lembrei o meu narrador e o meu outro comentarista e disse: olha ali, olha o Mike por trás do Gustavo Nunes, para dar suporte a ele, não vai nunca ali de fundo, jogando por dentro. Isso aí tu não lembrou,
mas
né?
Mas eu não disse que esse time não joga, pelo contrário. Eu não só disse que esse time Debona joga.
Concordasse com o Debona.
Como eu falei que tinha jogado contra o Brasil de
Pelotas. Concordasse com o Debona, eu ouvi tudo. Gravei. Eu odeio o Debona.
e o Grêmio,
Vaguinho odeio também.
Senhores, o Grêmio tá indo a Caxias agora e o lateral direito João Pedro vai dar entrevista na chegada. O colega Felipe Duarte está lá acompanhando.
Então tá, vamos chamar o intervalo comercial. Em seguida, o Bruno Flores traz as informações do Inter, tá? São 2:29. Para você evitar aqueles problemas com insetos do verão passado, leve a Gimo com você. Nesse verão vá de Gimo, a qualidade é comprovada. E ainda Soprano, hein? Com mais de 4 mil itens para acesso e segurança, energia e bem-estar, a Soprano é a solução para a construção. Estamos recebendo a visita de Luciano Calheiro, Carioquinha.
Calheiros.
O que estão fazendo por aqui?
Rapaz, Pedro, tudo bem? Rapaz. Que bom rever grandes amigos
aí,
aqui.
Estou adorando o Maurício.
É complicado, eu sei como é que é. Imagina o Maurício com a idade avançando. Já era complicado há 20 anos atrás. Imagina agora.
Muito carinhoso.
Você sabe que eu tenho muitas histórias com o Maurício, né? Não conta. Inclusive decisão de Copa do Brasil, Flamengo e Santo André. Nunca mais depois desse jogo assisti uma partida com o Maurício.
O Lucianinho foi jantar na minha casa pra gente ver Flamengo e Santo André. Santo André 2-0 ao natural no Flamengo. Quando terminou o jogo, ele tava brabo comigo.
Exatamente.
Eu não sei porquê.
E desci, era noite do velório do Brizola.
É.
Aí sabe o que eu fiz? Eu desci e fiquei na fila.
De noite.
Eu cobri o velório do Brizola. Eu tava lá em São Borja escrevendo
na mesma
sobre.
Mesma noite. Vamos lá, Bruno Flores. Quem te traz aqui?
As informações do Inter, Pedro. O Inter que se prepara pro jogo contra o Juventude, que vai ter uma mudança certa no meio-campo, que é a volta do Bruno Henrique, inclusive, né, preservado ali pelo Cudê, que administrou.
Por que certa?
Certa, porque o Fernando não joga.
Foi o que o Cudê disse lá no outro jogo.
Então tá bom, já deu. Era essa a notícia internacional, podemos voltar ao
programa. Deixa o colega fazer o seu trabalho ali, ô César.
Bruno Rocher, eu achei que o César era um careca, assim, teria mais sensibilidade, né? Com outro careca. Com a categoria, com o nosso sindicato.
Não, com o sindicato eu tenho, com o Inter é que eu não tenho.
Bruno Rocher. Tá bom. Bom, o Rocher, ele tá se recuperando ainda. Ontem o Inter soltou uma nota dizendo que ele está evoluindo nessa recuperação.
Durante o programa, tu leste.
Durante o programa a gente falou sobre isso, inclusive. Ele está fazendo aquelas quedas frontais ainda. Ele não consegue fazer quedas laterais. Não consegue bater a região da costela no chão. Mas, Potter, ele, Rocher, diz que em 3 semanas ele deve estar de volta.
Potter parece que vai desmaiar com essa tua informação.
Potter não pegou a explicação do Bruno de ontem.
Por eu a dizer
do Inter ajudando, como é que ele faz pra cair pelo lado? Como é que é?
Conta pra ele.
Do colchonete?
É, isso aí.
Tem colchonetes especiais no CT do Inter, Potter.
Pra ele treinar.
Pra ele poder cair de lado. Porque as quedas de frente ele consegue fazer no, na grama, no gramado.
São os problemas do Antônio. O Antônio tem problema de frente. Eu ia trocar.
Trocar o problema.
Bom, mas enfim, se ele está dizendo que volta em três semanas,
ele volta em três semanas. Em uma semana ele deve fazer essas quedas laterais. Aí sim é o avanço definitivo que ele vai ter na recuperação. Fazendo isso, aí sim. Uma ou no máximo duas semanas a mais, aí sim, para recuperar ritmo e tudo mais.
Você vai fazer
preparação,
você
ele vai
fazer a pergunta padrão e o Thiago Maia, ou era só antes de o Inter contratar?
Até contratar, né? Só falar pro Careiro, Sul-Americana, tá aqui, tá? Tu tá curtindo ao vivo o boletim do repórter que tá cuidando hoje do melhor time do Brasil, disparadamente.
O Internacional.
É, disparadamente.
Bom, montou um baita elenco, né? Montou um baita elenco, com certeza.
Sim, mas é o melhor do Brasil?
Chegasse aqui pautado...
Não, mas eu não acho que seja o melhor do Brasil, não. Qual é o melhor do Brasil? Eu acho que hoje o melhor elenco do Brasil é o Flamengo, né? Se você pegar o time reserva do Flamengo, ele vai jogar com o Internacional.
Mas tem um monte de jogador lá, velho.
Qual?
Gabigol.
Mas o Gabigol é reserva, né?
Então.
Titular é o Pedro.
Sim, mas no banco é reserva. No Inter, todos os que estão na reserva não tem jogador.
O Bruno Henrique é reserva.
Escala o time reserva. O Gabigol jogaria no Flamengo, no Internacional?
O Gabigol, hoje, banco.
Banco?
Banco do Ener Valencia. O Gabigol de hoje. O Gabigol de hoje.
E o Bruno Henrique.
De 19.
O Bruno Henrique.
O Bruno Henrique, absoluto titular. De todos os times do Brasil.
É, o Bruno Henrique, depois da lesão, não recuperou mais aquele futebol dele.
Mas ele jogou bem
o Brasil. Jogou bem. O Cebolinha tá jogando muito bem. O
Cebolinha engoliu ele, né?
Não, tá jogando muito bem.
Escala o time reserva do Flamengo aí,
o time reserva hoje do Flamengo.
O goleiro é uma droga.
O goleiro. É o
Matheus Cunha.
É o Matheus Cunha, que era o titular antes da chegada do Rossi, da base. Meia
boca, melhor o Rochão.
Não, é meia boca, meia boca. O lateral direito é o Wesley. O Wesley que é reserva.
Bom, eu gosto dele.
É. Aí na zaga você tem o
Ortiz, que não tá jogando.
O Léo Ortiz, que acabou de chegar. Saiu, né? Me ajuda aí.
Fabrício Bruno?
Não, Fabrício Bruno e...
Esse aí tu pode botar.
Fabrício Bruno, Fabrício Bruno é titular. Pablo é que saiu.
Pablo saiu. Isso. Não, tô falando da seleção.
Davi Luiz permanece.
Na lateral esquerda, Felipe Luiz aposentou. Tá jogando por lá. O Ayrton Lucas é titular.
Então Vinha da seleção Vinha, do Bahia
é banco. Disputam posição, Vinha e Ayrton Lucas.
Não, né? Vamos botar o Vinha no banco, então.
Aí, o Vinha no banco. Aí,
na lateral esquerda.
Potter, nesse momento, não começa a se arrepender da frase.
Não chegou no meio.
É, o titular é o René aqui, né?
É.
Que não ficou no Flamengo.
Sim, ele seria o Flamengo. Terceiro, ele começou bem no Inter, mas ele tá...
Não, ele é bom lateral, inclusive.
Não tá no melhor momento dele.
Eu acho o René bom lateral.
Jogaria no Flamengo?
Hoje não.
Ele saiu,
pois,
né?
Pois é, então.
Ele saiu.
É isso.
É, o Flamengo, quando traz o Ayrton Lucas, abre mão do René. E aí tinha o Felipe Luiz e o Ayrton Luta. Ayrton
meio.
Lucas. Meio tem um menino agora da base, que
Igor Jesus.
Muito parecido com o João Gomes.
Isso.
Mesmo perfil de
Mas
jogador.
Se você quiser ir só por grife, começaria pelo Alan.
É, Alan esse da base, como é que é o nome dele, Maurício?
Igor Jesus.
Aí você tem a Arrascaeta, De La Cruz no time titular. Aí você vai sobrar o Gerson.
Vitor Hugo e Gerson.
Hoje o Gerson vai sobrar.
Gerson está lesionado ainda, né?
Melhores jogadores que
meio-campo do Brasil. Ficou Alan ou Igor Jesus, Gerson e... Acabamos de falar o nome do cara. Vitor Hugo.
Okay. E aí na frente o Gabigol.
Tem o Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique.
É, Luiz Araújo é titular, né? Hoje. Então jogaria o Bruno Henrique de um lado, o Gabigol do outro.
A tese de todo o programa levantado pelo Potter terminou com a
tua participação. É ótimo que tem um grupo melhor que o Inter, porque aí é esse time que vai ganhar do Grêmio na Libertadores.
E uma coisa que o Tite fez, né? Esse ano, claro que a referência é muito baixa ainda, porque o Flamengo joga o estadual. E você não consegue ter um parâmetro, né? Mas no ano passado, mesmo com o time estrelado, o Flamengo levava muitos gols no estadual, né?
Essa é a diferença.
E agora o Tite parou. O jogo estancou.
Flamengo e Fluminense. O Fluminense dificilmente conseguia entrar na área do Flamengo. Essa é a diferença. O Tite conseguiu fazer o universo flamenguista entender que, assim, ó, se tu faz um monte de gols, tu tomar um pouquinho menos, dá tudo certo.
Os grandes times do Tite, ele sempre arruma de trás pra frente, né?
Bruno, quando falam de grupo, assim, é claro que isso é só bastidor, né? Nunca no microfone. É, o que o Inter entende sobre o que é o grupo dele hoje no Brasil?
Para competir.
Bastidor.
Para competir. Para competir por campeonato brasileiro, especialmente, né? Que é o campeonato que o Inter vai apostar suas fichas esse ano. Que tem condição de brigar.
E tem.
Claro que tem.
Tem.
Claro.
E tem. O Flamengo vai botar tudo na Libertadores. O Palmeiras vai botar tudo na Libertadores. Quem mais? O Galo tá ali, o Grêmio tá ali, enfim.
O Palmeiras e o Flamengo estão enfastiados de campeonato brasileiro.
Dos times que estão fora da Libertadores, o Inter é disparadamente o que tem mais grupo, né?
Ah, sem dúvida.
Sim.
Aí sim, aí é sim.
Sem um empecilho.
Mas essa é a discussão, né? Eu acho que tanto Flamengo, Palmeiras, vou incluir o Atlético Mineiro também, eles montam elencos hoje e internamente eles não têm essa conversa mais. No Flamengo eu posso te garantir, não existe essa conversa, vamos botar tudo nessa competição. Vamos, não, tem, não tem mais. É. O Jorge Jesus em 2019 virou essa chave. Né?
Era isso que eu queria te perguntar.
Com esse conceito.
Essa, nós discutimos isso durante todo o primeiro bloco aqui, sobre prioridades e blá blá blá. Porque não, a gente prioriza.
O Flamengo não tem prioridade.
Porque a gente precisava priorizar, porque o reserva era muito reserva aqui. O Inter já tem uma confusão. O Inter já tem uma confusão, assim, mim... uma boa confusão. Né? Enfim, é por isso que eu perguntei pro Bruno o que, que pensa a direção.
Pra mim, isso é muito claro. Esse ano, a grande diferença do Inter é que ele não tem prioridade. É. Que ele contratou, gastou muito dinheiro para jogadores que, entre aspas, serão reservas, mas que, na verdade, é para competirem num outro campeonato.
Thiago Maia? Bom.
Dia 13 de abril. Primeira rodada da Copa Sul-Americana, fase de grupos, sorteio segunda-feira. É o primeiro campeonato, depois do gauchão, ou ali em meio ao gauchão, né, que vai ser entre uma final e outra, que eles vão poder jogar. Eles, o Thiago Maia e o Bernabei, que ontem fez o primeiro treino já.
Eu fiz aqui, não que eu estou secando o sorteio, Pedro.
Sim.
Mas eu fiz um estudo, né, dos grupos da Libertadores e no sorteio, quando tem o Grêmio, tem outra coisa junto, que é o rabo do Renato. Então tu pode escrever aí, Pedro, antes do sorteio, qual é o time, qual é o grupo do Grêmio na Libertadores.
Uma baba.
Vou passar agora. Grêmio, Libertad, Deportivo Tátira e Cobressal. Pode me cobrar.
Pode me cobrar. Mas pode ser também, mas pode. Ele pode, mas o Grêmio também pode pegar o Botafogo. Pode o pegar o Atlético
que,
Mineiro.
Bom, Botafogo. Aí, vamos lá. É que no bom.
É
no
mais grupo, difícil que o Cobressal.
No coisa. Como é que chama no português? Combo.
Mas ele pode quatro, pegar ali, São Lourenço.
Pote 4. Pote 4 tem Caracas, Liverpool, Aspato, Cobressal, Palestino, Colo-Colo, Botafogo Nacional. Tá, eu vou botar o Botafogo como mais difícil. Grama sintética, tá aquela tá coisa bem. Toda. Beleza.
No grupo 3 no tem grupo o São Lourenço. Tem.
São Lourenço é uma desgraça.
Tá, mas tudo bem, mas é uma montanha. Camisa,
pô. Universidade do Peru não existe. Deportivo Chávez foi a mesma coisa. Rodada Central passou nos pênaltis hoje.
O Aspato
já eliminou o Grêmio.
É o do Grêmio. Eu tava lá.
Rodada Central já eliminou o Grêmio.
Aí tem o Alianza Lima. Milionários da Colômbia. Itajeres de Córdoba. E no grupo 2, no bombo 2, não pode pegar nenhum brasileiro, né? Não, pode pegar nenhum
brasileiro. Lateral,
então o Galo tá fora. Aí tem Júnior Barranquilha.
Só Botafogo.
Tá. Bolívar, mesmo do Inter. Barcelona de Guayaquil. Estudiantes, pode ser. Cerro Porteño, sempre uma baba. Libertad, uma baba. Independente Del Valle, é o mais difícil.
Não, tu pode pegar então, olha só.
Mais difícil seria Independente Del Valle, São Lourenço.
E Botafogo.
Tá fraca a Libertadores, né?
Não, mas esse é um grupo que alguém chamaria de grupo da morte. Você tem destaque de cada país. E um Botafogo que faz botafoguices, mas acaba de contratar Luiz Henrique, por exemplo. Vindo da Espanha para jogar, até se machucou, não está jogando, mas o Botafogo vai ser.
O sorteio, diferente. Bruno, é no mesmo dia da Libertadores?
Os dois são juntos.
Segunda-feira.
Segunda-feira agora, né?
É 8 da noite.
Dentro do show dos esportes.
Se não estou enganado, às 8 começa. Até vai ter aquela cerimônia, aquela coisa toda.
O Flamengo está tentando contratar o lateral do Tajeres, que é da seleção paraguaia. Não é bem lateral, é um ala que joga pela direita. Me fudiu o nome também agora. E o Flamengo estava de olho nesse jogador aí.
Em abril tem a janelinha, né?
Sim, de primeira a 19.
Jogadores que se destacaram nos estaduais, que estavam sob contrato nos estaduais, tem uma janelinha.
O Inter vai nessa aí? Primeira a 19 de abril.
O Inter está observando goleiros, especialmente, né? Sim. Numericamente, o Leonardo Oliveira falou sobre isso ontem. Um deles é o Arthur.
Deixa eu botar a colher agora. Eu ontem à noite assisti Fortaleza e Retrô. Não enlouqueci ainda, eu assisti por outra coisa. Bom, se estão atrás de um goleiro, o Retrô tem um goleiro, chama-se Paulo Ricardo. Eu não sei a idade, eu não sei o histórico dele.
Eu acho que ele era do RPM, Retrô.
Olha, o que esse cara fez no gol ontem, não é guri. Mas tem que dar uma olhada nele. E deve ser barato, entendeu? Não, pô, para trazer um jogador do Retrô deve ser uma moleza, né? Lá do... Então, fiquei. Não sei se ele estava de aniversário também, mas ele fez uma partida grandiosa ontem contra o Fortaleza, que teve 22 conclusões.
Sabe como é que o Inter resolve o problema do gol, Bruno? Você quer passar para eles detalhes lá? O John.
Banco do Botafogo.
Ele tá no Botafogo?
Banco do Botafogo.
Banco do Botafogo, traz ele. Oi, John, tudo bom? Quer voltar? Volta.
acabou, tá resolvido. Ele era o titular do Inter, com ótimas atuações, chegou o Rocher. Beleza, o Rocher fez tudo que ele fez, aquela partida no Monumental, a Libertadores dele, beleza, tá aí o John. Tu pode passar esse recado?
Posso,
ok, obrigado.
Te agradeço. O Arthur, do Azures, é um dos nomes que o Inter tá monitorando, já fez uma sondagem, assim. Pelo que eu pude apurar, começaram as conversas entre o Inter e o Azures, assim. Inclusive o Felipe Duarte, nosso colega, tá em Caxias já para fazer a chegada do Grêmio logo mais. Ele também tem alguns detalhes sobre isso, sobre essa conversa que está acontecendo entre o Inter e o Azures. O desejo do jogador também é, né, jogar no Internacional, entre os clubes que procuraram já. Pelo que eu sei, alguns clubes da Série A também, tipo o Inter, assim, sondaram, né, como é que tá, qual é a situação, e dois da Série B, pelo menos, já ligaram para formalizar a proposta. Mas, por enquanto, não tem nada encaminhado, assim, nada que já esteja mais avançado. O fato é que o Inter entende que, numericamente, precisa buscar um goleiro. Tinha olhado outros goleiros também. Eu
lembro do Ronaldo, do Atlético Goianiense. Isso. Sete anos, mas aí o Atlético Goianiense fechou a porta.
Era 5 milhões de reais, né? O valor que o Atlético Goianiense gostaria. O Inter tinha feito uma proposta, acho que de 4 milhões, se eu não estou enganado. Uhum. Tentou o Kaique França, do Sport também. Ah, que é verdade. Recém foi contratado pelo Sport, né? O Ronaldo faz um tempo maior, já que joga no Atlético Goianiense. O Kaique foi contratado nesse ano no Sport para ser titular. E faltava, acho que... Foi no dia da apresentação do Borré. Né? Porque eu tava lá no Beira-Rio e apurei isso também. E aí faltavam horas para fechar a janela, o Sport não queria liberar o seu titular, faltando horas para fechar a janela. Porque daí ia ter que correr atrás de outro, sendo que contratou o cara no início do ano. Então também não liberou, e aí o Inter deve ou recorrer a essa janela menor de abril, se for possível, se entender que o goleiro que o Inter for buscar se encaixe nessa questão dos estaduais, ou então vai esperar até a metade do ano.
Tu sabe que eu acho que o Inter tinha que aproveitar goleiro da base. Porque a base, tanto do Grêmio como do Inter, projeta bons goleiros, enquanto vai pegar um goleiro médio para ser reserva do Rocher, ele vai ser pior, que os da base vai gerar custo. Agora, é uma preocupação importante
que aconteceu com o Inter. O Inter teve dois azares. O Daniel entra no meio do ano, pega a titularidade, ninguém discute mais goleiro. Aí ele começa o ano terrivelmente.
Porque ele se machucou no final desse mesmo ano em que ele começou bem.
Aí o Kehler, acontece a mesma coisa. O Kehler vem, né? Isso. Começa muito bem no meio do ano. Tem uma partida no Maracanã contra o Flamengo que ele fecha o gol. Espetacular. Então, assim, tipo, aí o outro ano começa e ele falha uma vez, falha outra e cai. Né?
Mas o Antônio.
Aí tá vem jogando... O John, que não é exatamente base, né? Uhum. Aí vem o John, que vem do Santos, enfim, aquela coisa toda. Aí tá bem, aí vem o Rocher, beleza. O Rocher é grande, goleiro de Copa do Mundo, aquela coisa. Uruguaio, né? E aí tem essa lesão.
Mas olha só que diferença. O Antony tá jogando.
Mas qual é? Ele também se machucou.
Uma diferença do Antony, olha o time que ele entrou. Tá bem, a gente tá no primeiro semestre ainda. Mas ele entra num time que se ele falha, se ele sai do gol em falso, lá na frente o fulano, o Beltrano, o Valencia, o Alário, quem for, resolvem. E aí olha aqui pra trás.
O que eu acho isso bastante preocupante, e talvez eu acabe concordando com a contratação de goleiro, é que o Rocher parece que não tem fia nessa.
O ponto...
Estão botando contra o colchonete para ele treinar.
Se eu tiver certeza de que o Rocher abre o Campeonato Brasileiro, eu também não ia atrás de goleiro, porque você fica com o Antony e o terceiro vem da base. Isso. Agora, parece, para procurar goleiro na janelinha de abril, é porque o Inter não tem nenhuma convicção de que o Rocher esteja pronto para competir em alto nível no curto prazo.
Não dá pra
senão você não buscava.
Maurício, pensa só. Imagina um goleiro que não pode se atirar de lado porque dói. Tem que usar colchonete nos treinamentos.
Que é parte da transição para
chegar no resultado final. Que não joga desde
dezembro do ano passado.
É. Então, olha aqui, ó. 6 ou 7 de dezembro, né? Que é o último jogo
dezembro,
lá contra o Botafogo.
Dezembro, janeiro, fevereiro, estamos em março. Ele vai completar em seguida 4 meses. Não é sem jogar. É sem treinar. Se quer treinar, porque ele tem dores. Então, quando esse goleiro estará à disposição do Nacional?
Está fora quase metade de uma temporada.
Ô Pedro, eu dei há pouco o João Marcelo falando de um ingresso que ele abriu o site, comprou 200 mais 30, 230, não tinha outra opção. Para efeito de justiça, porque aqui a questão é dar uma versão e outra,
versão
Juliano Blank é ouvinte nosso, gremista, e me manda pelo Instagram. Estou ouvindo no Sala, o Sala no carro, diz ele, tem ingresso promocional ainda para o jogo do Grêmio, de mensagem das 14h28. Acabei de comprar a R$160,00, mais 24 de taxa, num total de 184. Então, algum ruído aconteceu aqui, porque o João não é maluco, ele comprou um ingresso a 230 ontem, e hoje o Juliano conseguiu comprar 184, incluindo taxa.
Tem uma informação importante aqui, o Gilmar do restaurante Begamo, lá no Vale dos Vinhedos, está convidando o Guerrinha para almoçar. E olha que moral do Guerrinha.
Olha aí, hein? Olha, eu já vou sem convite, tu imagina com convite.
E aí, é 0800.
É claro.
Bah, que loucura. Careca, quer mais, Careca?
O time, então, para o jogo contra o Juventude? Claro. Uma mudança só que pode acontecer, até falei sobre isso ontem. O mercado está de volta, né? Ele com mais tempo de recuperação em relação ao jogo do meio da semana, pode voltar o time. Se ele voltar, o Coudé tem duas opções. Ou tira o Robert Renan, naturalmente o Vitão é mercado, ou então, pela sequência que o Vitão tem, se isso acarretar um desgaste maior, tem 8 jogos de sequência já o Vitão sem descanso, se isso acarretar alguma preocupação maior, pode sair o Vitão para jogar Robert Renan em mercado, como foi lá do jogo contra o Santa Cruz.
Não, não,
é, mas é que aí pode ser pela sequência do cansaço.
Não, tá, e aí?
Não, só tem um jeito. O Vitão só sai do time se fizer lá o cortezinho no dedo e o fisiologista disser, se o Vitão jogar, pode ou estourar.
A perna. É, aí pode acontecer porque ele tem 8 jogos de sequência.
Você não poupa o zagueiro. Não, é que depende.
Ele tem 22 anos, 23.
Pois é, mas aí se eles
diagnosticarem isso, né, Pedro? Hã? Se eles acharem
se
lá
que. Se o CK não der isso, o tal exame que dá o corte.
Secar o perfume aqui, né?
Não, é Calvin Klein. Secar é o exame que você faz para ver se está perto de uma lesão muscular. Se ele não estiver perto da lesão muscular, é evidente que o Coudé não vai preservar um zagueiro diante de um centroavante que tem 4 gols nos últimos 2 jogos. Você vai jogar com a sua melhor zaga.
E um time da Série A no gauchão.
É, que é o Vitão com o mercado.
Jogando no seu estádio. Vai tirar o Vitão, tá louco, parece que bebe. Rapaz.
Não, mas não, a culpa não é do Bruno. Não odeio o mensageiro.
É que eu gosto de criticar.
Anthony, Bustos, Vitão. Isso. Mercado ou Robert Renan e o René. Arangues de volta para a primeira função com o Bruno Henrique.
Não, mercado também, não inventa, não. Não inventa.
Pode ser.
Vidão e mercado.
Pode ser.
Não inventa, Careca.
Arangues, Bruno Henrique, Maurício, Alan Patrick, Wanderson e o Valência. O Valência que não joga o segundo jogo, né? Porque aí, dia 24 de março, tem o jogo contra a Itália, amistoso da seleção do Equador. Primeiro é Guatemala, o segundo é contra a Itália. Guatemala, dia 21. Itália, dia 24. Os jogos são em Nova Jersey, nos Estados Unidos. O jogo é 5 da tarde no horário do Brasil e pouco mais de 24 horas depois.
Aí é um problema. O Inter Trellis.
Não.
Não vai estar mais o Trellis.
Entendeu? Jogar o Trellis?
Não, vai jogar o Alário.
Ah. O Trellis já foi artilheiro de pré-temporada do Inter. Não lembrava disso.
Não.
Vamos fazer o seguinte: vamos fazer um intervalo comercial, pode ser?
Vamos lá.
Tá. Já deu todas as informações?
Todas.
Não deu nada?
Todas.
Então tá. Voltamos logo depois dos comerciais. Resultado final da pesquisa interativa. Tem um alemão que vai anunciar aqui o Gaúcha Mais. E tem ainda algum palpite que eventualmente venha acontecer. Pode ser até do Maurício Saraiva. Estamos em seguida. Estamos de volta. Esse é o Sala de Redação. São 2 horas e 54 minutos. Pesquisa interativa, qual será o resultado do jogo da semifinal, jogo de ida, né? Entre Juventude e Inter. No YouTube, vitória do Inter 63%, vitória do Juventude 29%, empate 8%. No Twitter, o Inter tem 60%, Juventude tem 36% e empate 4%. Significa dizer, Potter, que as pessoas não têm muita dúvida, o Inter é muito favorito.
Mas o Inter é favorito. E o Grêmio é favorito. Inter e Grêmio tem tamanho para saber jogar como favoritos.
O Inter é muito mais favorito que o Grêmio é contra o Caxias.
Nos últimos
menos o resultado das duas interativas que nós fizemos.
Nos últimos dois grenais, o Inter venceu o Grêmio.
O Inter
é o favorito para ganhar o Gauchão.
E aí vem uma tese que eu tenho. Quando o Renato tinha um time bom, ele ganhava. Agora que o outro tem um time melhor, ganha
o outro
Renato.
Ganha. Incrível, né? Isso acontece no futebol.
Impressionante.
Né? A minha curiosidade desses dois jogos é saber como vão se comportar Caxias e Juventude. Eles não têm outra saída, aparentemente, a não tentarem jogar atacando. Porque o segundo jogo é fora de casa. Então, aí eu vejo o grande perigo para os dois caxienses. Eles não são clubes, não são times que deixam de ser vulneráveis. E todo mundo sabe que o Internacional, por exemplo, tem o seu ponto forte do meio para frente. Todo mundo sabe que o Grêmio tem um menino na ponta esquerda e um centroavante que fazem gol. E aí pode facilitar um pouco mais a vida da dupla Grenal. Então, a estratégia adotada por Juventude Caxias, ela será fundamental para o que vai acontecer amanhã no Centenário e domingo no Jacone.
É uma ideia, né? E ninguém duvida que Inter e Grêmio sejam favoritos, mas também ninguém duvida que certamente encontrarão, assim, imensas dificuldades em relação aos jogos que tiveram até
isso,
agora.
Por isso que eu digo que a classificação... Eu entendo o favoritismo claro, evidente, do Inter e do Grêmio sobre os seus adversários de Caxias para a classificação. Mas há um contexto nesses dois jogos de Caxias que coloca um risco maior para esses dois, comparado ao que será no Beira-Rio e na Arena, porque o jogo do Caxias, como disse o Guerra, e o jogo do Juventude é o primeiro, não é o segundo. É. Para ter sobrevivência, para ter uma estratégia que no segundo possa fazer o crime no segundo jogo, o primeiro é fundamental, no mínimo de não perder. No mínimo de não perder. E aí você fica no meio do caminho, né? O Caxias, por exemplo, não é um time ofensivo. É um Caxias que ele faz ciladas ao adversário. Mas não adianta fazer esse lado ao Grêmio.
É um time físico, né?
Só pra botar um pouquinho, o Santa Catarina, que eu tô trabalhando, o Criciúma vai fazer que tipo de brasileiro? Se classificou ontem na Copa do Brasil.
O Criciúma, eu acho que não joga, não é daqueles times que vai jogar para não cair. Criciúma não chegou por acaso à Série A.
É meio de tabela. Mas
eu falei com o João Nassif, que tá lá, que é comentarista das rádios lá, e o João Nassif não tá gostando das contratações.
É, mas o Pedro, você sabe que o Criciúma, nessas negociações de liga, enfim, esses adiantamentos que os clubes estão pegando, o Criciúma abriu mão do adiantamento, não quis pegar. O Criciúma é um clube completamente sanado, uma saúde financeira invejável.
Tem uma cidade que respira
engajada.
O clube.
Essa é uma posição interessante. É. O Internacional tem um estádio legal. O Nacional está pegando 218 milhões, mas está vendendo 20%. Da sua arrecadação de marketing por 50 anos.
Direito de imagem, né?
50
Bota
anos.
Bota na ponta do lápis, vai ser pouco.
Ah, claro que é pouco. Pouquíssimo.
Claro que é pouco.
Santa Catarina tá armando um baita time, pegou dinheiro, tudo certo. Talvez ganhe um título, como o Porter está dizendo, tem que ganhar um título esse ano. Talvez ganhe o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, sei lá. Tá? Agora, ficará 50 anos entregando 20% da sua arrecadação.
Tem que arrecadar mais, pô. Exato. Aí você aprende a arrecadar mais para esse 20% não fazer falta.
É. Vende os outros 80% por um valor maior.
O Criciúma tem um jogador que, inclusive, hoje eu estava trocando mensagens, agora há pouco, com a repórter de Criciúma, a Manuela Silva, e que estaria, inclusive, despertando interesse do Internacional, Felipe Matheus, que vem fazendo um ótimo estadual, jogador de meio campo, ele não é tão jovem, ele já deve estar na faixa dos 30 anos.
Mas o Criciúma liberaria para o Inter?
Não sei, aí tem que ver como é que está amarrado, né? Quanto custa a multa, enfim. Mas...
Tá, ô Carequinha, deu para ti, tá?
Deu para mim?
Beijo. Então,
tá? Pô, que saudade que eu tava de todos.
Eu sei.
Pena tu lá contar a história que tu foi lá naquele lugar no Rio de Janeiro, né?
Não, o conta isso. Não, pelo amor de Deus. Alemão, conta aí, Alemão.
Quer que eu conte a história? Eu conheço a história.
Alemão! Vou te salvar, Pedro. Vou te salvar, cheguei para te salvar.
Esses bagaceiros querem contar tudo aqui.
Não. O Gaúcha Mais vai acompanhar durante a tarde.
Legal esse livro aí que tu tá, cara.
A gente vai acompanhar hoje a visita do presidente Lula aqui ao Rio Grande do Sul, tem compromisso à tarde lá em Lajeado, depois do encontro agora ao meio-dia aqui na Fiergs, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul. Nós vamos também acompanhar a situação da chuva, choveu forte em algumas regiões do interior, alguns alagamentos na fronteira oeste. Né? Em Porto Alegre não, alguns pingos aí durante a manhã, mas chuva mesmo, para valer não. E também, Pedro, nós vamos falar hoje, vamos conversar aqui no estúdio com o Luiz Carlos Mack, que é um dos autores do livro O Cometa Eterno, que conta a história do Grêmio Esportivo Renner. Há 65 anos, em março de 1959, o empresário A.J. Renner estava comunicando à imprensa o fim do futebol profissional do Renner, que 5 anos antes, em 1954, foi o campeão gaúcho.
Invicto.
Foi o invicto, inclusive o campeão citadino, invicto. Isso. E foi um dos grandes times do futebol gaúcho na década de 1950. Então nós vamos contar um pouco mais dessa trajetória de um time que começou com os funcionários da indústria, a J. Renner. O pessoal trabalhava um turno, jogava final de semana, treinava quando podia. Depois teve a profissionalização, ficou muito caro o futebol e...
Depois tu lê a apresentação e me diz que tu gosta disso.
Senhoras e senhores, a partir de agora tem notícia na hora certa. A sala de redação volta amanhã. Obrigado, vem aí, Gaúcha Mais. Tchau, fui!
Sala de Redação, Debates Esportivos. Parceria Gimo, Zafari e Bourbon, Frigelar, Grupo IESA, Soprano, Santa Clara, CMPC, KTO.com, Schwalm Solar, OceanoB2B.com e Cirela Goldstein.